Bom dia, senhoras e senhores deputados, caros e caras convidados e convidadas. Sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cumprimento também, não sei se há representação da Comunicação Social, enfim, estão todos cumprimentados, são todos bem-vindos. Como sabem, esta audição de entidades artísticas surge na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do CDS-PP e do Bloco de Esquerda sobre os resultados dos concursos de apoio às artes. O teor desses requerimentos é de todos conhecido e, portanto, não vamos perder tempo, porque temos uma longa jornada, nós, Comissão, porque depois de terminarmos esta audição da manhã, às 2 da tarde começamos com outras e, portanto, o dia vai ser longo. E daí que também vá agora dar algumas indicações sobre o procedimento para que corra tudo bem, para que toda a gente possa usar da palavra, dizer de sua justiça e para que possamos também cumprir os tempos de palavra que estão atribuídos a cada orador. Ou seja, vamos começar com os grupos parlamentares do CDS e do Bloco de Esquerda, que vão usar 4 minutos cada. Depois, cada uma das entidades presentes, convidadas, dispõe também de 4 minutos. Os restantes grupos parlamentares, a seguir, vão também usar da palavra pelos mesmos 4 minutos e depois haverá 30 minutos para, digamos, os comentários finais por parte das entidades convidadas. E aí, a gestão desses 30 minutos é que eu preciso da colaboração de todos, porque tem que saber muito bem, vai ver onde vai ser distribuída a inscrição de quem é que deseja, para nós termos conhecimento de quem é que deseja usar da palavra, sendo certo que se muita gente se inscrever, haverá só 1 minuto para cada um. Portanto, essa gestão também vos compete a vós fazer. Dito isto, e sem mais delongas, porque, como disse, temos de saber gerir bem o nosso tempo, passo a palavra à senhora deputada Assunção Cristas, do CDS-PP, para usar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados e, certamente, cumprimentar de forma muito calorosa os convidados que aqui estão para os podermos ouvir, estas 7 entidades de várias estruturas artísticas que nós temos no CDS, de alguma forma, ouvido de forma indireta e recolhido muita informação para podermos sinalizar precisamente e questionar o Ministério da Cultura, mas, como é sabido, das últimas vezes que o Sr. Ministro veio a esta casa, ficámos sem resposta para um conjunto muito relevante de questões. E como achamos que não há nada melhor do que ouvir em discurso direto, entendemos apresentar este requerimento para podermos, de viva voz, ouvir das diferentes entidades, e certamente sabemos que as situações não são todas iguais, embora tenham muitos pontos em comum, podermos ouvir rigorosamente e ficar registado nesta casa aquilo que se passou, aquilo que ainda se está a passar e como é que nós podemos encontrar soluções. Vale a pena relembrar, enfim, que os concursos, resultados provisórios foram conhecidos a 31 de março. Logo nessa altura, muitas questões se levantaram pela perplexidade desses mesmos resultados. O Sr. Ministro da Cultura, no dia 2 de abril, veio dizer que não deixaria cair nenhuma das estruturas, estou a citar, que pela sua história, pelo seu passado ou pela atividade que tem hoje em dia e pela renovação que têm sabido fazer, merecem apoio. No dia 10 de abril, nesta comissão, referiu que é um modelo de concurso basicamente correto, correspondente às preocupações do setor e às necessidades de rigor e de justiça. No dia 21 de abril, e assim fazendo um bocadinho a fita do tempo, anunciou que todas as entidades artísticas contempladas no ciclo anterior de apoios às artes e que concorreram ao programa sustentado no novo ciclo e que ficaram elegíveis, mesmo sem a dotação, iriam receber financiamento, uma vez que haveria um reforço do valor a ser distribuído. Ora, neste momento, 15 de maio, sabemos que 68 entidades das 71 elegíveis, em princípio, serão apoiadas, mas isto quer dizer que não são todas que vão ser apoiadas e queremos perceber também aqui e junto das entidades o que se passou para, afinal, algumas não ficarem contempladas nesse apoio. Sabemos também que há questões, e eu gostaria, como só tenho estes 4 minutos, portanto gostaria de colocar já as questões para poder ouvir algumas respostas. Sabemos também que há situações diferentes, e eu gostaria de saber se elas já foram, entretanto, ultrapassadas. Vou citar algumas e certamente depois nas intervenções tomarei nota de muitas outras. Desde logo, uma questão básica, que é saber e se estar claro para todas as entidades qual foi o critério e porque é que ficaram ou não ficaram elegíveis, porque é que com alta classificação artística tiveram, em alguns casos, uma má nota no plano de gestão e por isso não ficaram elegíveis, quais são as razões em concreto e se isso faz sentido dentro do concurso ou não. Depois, pegando em exemplos concretos, por exemplo, da Casa Conveniente, que tem mais de 20% de autonomia, porque é que foram incluídos projetos que, naturalmente, dado o seu cariz social, não faz sentido, pelo menos na nossa perspectiva, serem incluídos ou não, se essa questão está ultrapassada ou não está ultrapassada. Ou, no caso, por exemplo, da estrutura Cão Solteiro, que ficou penalizada por não entregar documentos de entidades públicas, documentos esses que, de acordo com a lei, ainda não podem ser fornecidos, uma vez que têm a ver, lá está, com a lógica plurianual, têm a ver com decisões para as entidades públicas que só vão estar inscritas em lei nos orçamentos de Estado para 2019, para 2020, para 2021 e, portanto, como é que isso foi ultrapassado? Isso já foi ultrapassado. Ou na companhia Primeiros Sintomas, que tem trabalho continuado desde 2002, apoio sustentado desde 2004, teve o seu percurso de parcerias com inúmeras entidades públicas, Teatro Belém, Teatro Municipal Maria Matos, São João, Dona Maria, Trindade, Cultura Gesta, etc., se também ultrapassou esta questão ou não. Nós fizemos estas perguntas ao Ministro, o Ministro não respondeu, por isso também nós entendemos que a melhor maneira então era ouvir as entidades e perceber se no diálogo com o Ministério já tinham conseguido ultrapassar estas questões. Achamos que o Parlamento dá um bom sinal de proximidade quando abre espaço para este diálogo e o CDS entendeu que este era um tema muito relevante, não só porque nos deixou todos perplexos, como levou o Governo a entrar numa profunda contradição nesta matéria e por isso mesmo, Sr. Presidente, vou terminar, não tenho mais tempo, mas estou aqui para ouvir, para tomar notas e agradecer a vossa disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar todos os presentes. Quero agradecer-lhes a presença e dizer-vos que estarão certamente a par do facto do Bloco de Esquerda, desde o primeiro momento, ter estado muito atento a esta matéria e de ter feito sucessivos alertas no sentido de chamar a atenção para a tutela de que, efetivamente, as coisas não estavam a correr bem. Recordo que logo na primeira sessão legislativa, portanto, desta legislatura, por iniciativa do Bloco de Esquerda, reuniu nesta mesma sala, houve o primeiro encontro de estruturas de teatro. E a ideia era tão simples quanto esta. Tratava-se simplesmente de procurar dar um contributo no sentido de poder acrescentar alguma coisa com a vossa participação, no sentido daquilo que estava a ser levado a cabo pela tutela e designadamente pelo Sr. Secretário de Estado. Bom, depois fizemos sucessivos alertas em relação à tutela, uma vez porque se verificavam sucessivos atrasos na elaboração do modelo, embora as consultas fossem sendo feitas. Fomos alertando para o facto dos inconvenientes, não apenas dos inconvenientes, mas dos tremendos prejuízos que causavam às estruturas esses sucessivos atrasos, uma vez que as estruturas têm que planear, têm que programar, têm que seguir, enfim, o seu percar salários, etc, etc, etc. Fizemos isso de uma forma também sistemática. E depois, como é de conhecimento de todos, aconteceu o que aconteceu, quer dizer, os resultados dos concursos foram simplesmente, do nosso ponto de vista, absurdos. Ficaram de fora companhias históricas em relação às quais seria impensável não haver financiamento. Houve profundas assimetrias regionais na atribuição de financiamentos. Houve até uma diretora-geral da cultura da região centro que, a dada altura, se pôs a dizer que felicitava companhias que não tinham solicitado apoios porque isso era uma prova de que não estavam a incomodar o governo, que era uma coisa absolutamente extraordinária que alguém que representa o governo venha defender políticas que são nas antípodas daquilo que é, deve ser uma política pública para a cultura. E depois houve, que todos sabemos, um reforço de última hora para financiar e subsidiar algumas companhias, algumas delas, ou muitas delas até elegíveis, mas o dinheiro era manifestamente insuficiente e, portanto, aconteceu o que aconteceu. Esta chamada que aqui fazemos tem a ver com o facto de procurarmos fazer mais uma vez o ponto da situação. Não é que nós não estejamos a seguir muito atentamente esta matéria, não é que não continuemos a fazer inúmeros contactos neste domínio, não é que não continuemos em contacto com as estruturas, mas pensamos convocar fundamentalmente as associações, a plateia, a rede, a performar e a cena, sem prejuízo, obviamente, da outra convocatória, porque são realmente instituições que têm um grande peso neste domínio e era em relação a elas que nos permitisse, que gostaríamos que nos fizessem um retrato daquilo que neste momento se passa, porque sabemos que, entretanto, é constituído um grupo de trabalho pelo Ministério da Cultura no sentido de reformular o modelo. Sabemos que já houve contactos e o grupo está constituído e penso que já houve até reuniões. Gostávamos de saber como é que esse trabalho está a decorrer, justamente para, em função das informações que nos forem fazendo chegar, nós termos possibilidades de novas intervenções no sentido de encontrar a solução tão favorável quanto possível para aquilo que se passa. Eu gostava de fazer ainda, se me permitem, Sra. Presidente, eu vou mesmo concluir, trazer uma outra questão, e uma questão final. Desde já que, se houver da parte das estruturas tomadas de posição que nos pareçam razoáveis e que vão ao encontro daquilo que vocês têm defendido, têm o apoio incondicional do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Disto podem estar absolutamente seguros. Também contam, da parte do Bloco de Esquerda, com uma atitude de denúncia sistemática daquilo que nos parecer menos correto. Eu estou a ver, por exemplo, ali a presença de representantes de um grupo histórico, que é a companhia mais antiga do Porto, o Teatro Experimental do Porto, que continua sem financiamento. E eu gostaria de saber como é que isto continua a ser possível. Sabemos que outros grupos históricos, como os Cascais e outros, acabaram por ser financiados. Mas, na verdade, continua a haver situações que nos parecem iníquas e podem contar com o nosso apoio para encontrar as soluções que a todos nos parecerem as mais corretas, as mais justas, porque há uma coisa que eu gostava de sublinhar.
O senhor tem que concluir.
Os senhores prestam um serviço público. Os senhores não têm nada a ver com critérios de subsídio ou dependência. Os senhores são indispensáveis ao tecido cultural e
muito
são
obrigada,
indispensáveis enquanto nervo e alavanca da cidadania e da democracia. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos agora, então, ouvir as entidades convidadas. Tenho aqui uma lista que não sei qual foi o critério, estive a ver se era o critério, se era a ordem alfabética, mas não é, portanto também acho que é indiferente. E a primeira que eu tenho aqui é, a primeira estrutura aqui identificada é o Cansulteiro, e estão presentes três representantes, portanto quero saber quem é que usa da palavra, quem é que vai falar, diga-me o nome, só acham. Portanto, a Mariana Sá Nogueira, que é diretora artística. Muito bem, então disponho de 4 minutos para esse efeito.
Ora bem, eu vou ler um texto em representação da Companhia Teatro Cansulteiro, que pretende desfazer o equívoco de algumas ideias que têm sido veiculadas. São 4 pontos, vou tentar ser breve e peço desde já desculpa pelo meu nervosismo. onde se diz que não existe uma política cultural, existe uma política cultural. Consiste na transferência apressada do financiamento às artes para entidades regionais, autárquicas ou privadas. O objetivo parece-nos claro, pôr fim ao financiamento direto da criação artística por parte do Estado. Esta política, a ser implementada de modo, vai provocar o fim da atividade de criação artística continuada, que se propõe regular, e a extinção de muitas entidades de reconhecido mérito após anos de investimento pessoal e público. O que não existe é a infraestrutura económica e cultural que possa suportar tal ideia. E se o Estado quer implementar esta política, com a qual, por princípio, afirmamos desde já não concordamos, tem de criar essa mesma infraestrutura. Onde se pretende fazer crer que os não elegíveis não existem, os não elegíveis existem. Na área do teatro, são 7 entidades. Finge-se que estas companhias não existem. Avança-se com o argumento de que é inevitável que num concurso haja entidades bem classificadas e outras mal classificadas. Mas não elegível quer dizer que uma candidatura avaliada globalmente como excelente pode ser eliminada por um único dos 5 critérios de avaliação existentes. Estes critérios, que em concursos anteriores eram ponderados, foram agora considerados individualmente. Bastava, portanto, um único valor abaixo de 12 pontos para inviabilizar toda uma candidatura. A estratégia de limpeza que aqui aplicada é óbvia. A qualidade das candidaturas é de menor importância, foi necessário a todo o custo eliminar candidatos. Todas as companhias consideradas não elegíveis aqui presentes obtiveram uma pontuação inferior a 12 num critério específico, gestão. Este é o concurso de apoio às artes ou de apoio à gestão das artes. Falso diálogo. 2 minutos. É falso que tenha existido uma consulta efetiva às entidades diretamente implicadas na atividade de criação e produção artística. Fizeram-se algumas reuniões, foi colocado um conjunto de perguntas generalistas e descontextualizadas via mail. Esperou-se 1 ano pelo concurso depois de uma promessa de abertura atempada e verificou-se uma discrepância gritante entre o decreto-lei, publicado em agosto, o regulamento do concurso, só conhecido na abertura em outubro, e a aplicação, aliás, discricionária desse regulamento pelo júri. Quando nos perguntam porquê é que não contestámos as presentes regras antes da abertura, a resposta é porque não as conhecíamos. E também, o mais importante, porque não existem alternativas de financiamento que nos permitam planificar atividade em continuidade e com dignidade. Sobre o concurso. A SEC, através da Direção-Geral das Artes, em nome da simplificação e da alegada transparência de aplicação das regras, tornou afinal mais complexo e, no limite, absurdo o processo de candidatura através de um extenso conjunto de irregularidades graves, por exemplo, alterações do regulamento no decorrer do concurso. Verifica-se da leitura das candidaturas que todas as que apresentam um valor superior a 73,1% de dependência do apoio solicitado foram consideradas não elegíveis. Ora, um critério de exclusão não pode ser criado a posteriori. Atualizações sem aviso prévio do manual do candidato, é uma ferramenta essencial. Foram até necessárias tutoriais de preenchimento no YouTube para que conseguíssemos preencher o formulário. Desigualdade da aplicação do regulamento. É o caso das cartas de parceria redigidas pela Direção do Teatro Nacional de São João, penso que é o caso a que a doutora Assunção Cristas se referiu, não é verdade que não a tenhamos entregue, nós entregámo-la, elas foram consideradas diferentemente conforme as candidaturas.
Eu gostava só de esclarecer isto porque é muito importante. O problema com esta carta é, eu sei, pronto, 4 minutos, porque é muito grave, é, nós temos uma carta do Teatro de São João, é um teatro nacional, portanto penso que há que confiar quando passa uma carta. Para nós, essa carta é uma pena que não venha com verba e descredibiliza um bocadinho, e noutras candidaturas, exatamente a mesma carta, é ótima e valoriza muito o projeto. A carta está lá. Aliás, nós enviámos todos os documentos porque pensamos que as nossas candidaturas são ótimas como instrumento de análise de como não avaliar candidaturas.
Vou continuar.
Não, peço desculpa, mas quer dizer, é que...
Não posso.
Já são 5 minutos e 20. É que se for okay. Assim...
Ok, está certo, está certo. Nós vamos voltar...
Mas...
Vamos poder mas, voltar então, a falar, pronto. É isto?
Então,
mas faltam-me dois parágrafos.
Mais 30 segundos.
Pronto, eu vou terminar. A DG Artes dificultou por todos os meios o acesso à documentação necessária à contestação dos resultados. Não responde e ignora ostensivamente as questões colocadas em audiência prévia. Perguntamos depois quem é que é responsável por esta situação e quem é que vai solucioná-la e como. E porque somos românticos, vou terminar com uma frase de um poema: que faremos quando tudo arde. Obrigada.
Muito obrigada. Tenho agora a seguir... Quer dizer, eu acho que podem aplaudir depois quando falarem todos, porque senão perdemos muito tempo com os aplausos. Desculpem lá, mas é que de facto o meu papel, compreendem que é um papel muito ingrato, mas se eu deixar que toda a gente fale o tempo que quer falar, nós ainda vamos estar cá às 9 da noite. Portanto, agora a seguir temos a casa conveniente. Também tenho 3 elementos. Quem é que usa da palavra? Que é a Mónica?
Calha. Há 2 Mónicas.
Ah, pois, está bem.
É a Calha, não é a Gabriela.
A Calha. Muito bem. Então, tem a palavra.
Vou ler também e espero não ultrapassar os 4 minutos. A Casa Conveniente teve conhecimento no dia 15 de maio de 2018, após pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados, que à sua candidatura não foram aplicadas quaisquer alterações na pontuação atribuída anteriormente, 10 para um mínimo de 12 no único item, mantendo por isso a sua condição de não elegível. Tal deve ser uma regra introduzida pela primeira vez neste concurso, que exclui candidaturas que não tenham 60% de pontuação num único item. A pontuação total da Casa Conveniente, de 67,75%, ainda sem os pontos de majoração devidos, é superior a 14 das candidaturas contempladas, sendo, não obstante, excluída de qualquer possibilidade de apoio. Consideramos que o concurso não deveria permitir estas situações, pelo que exigimos que esta nova regra seja revista e alterada nos próximos concursos e que se reverta à situação dos que por ela ficaram excluídos. A decisão final do concurso de apoio às artes choca com a realidade do impacto e importância do trabalho desenvolvido pela Casa Conveniente ao longo dos últimos 26 anos. A decisão final do concurso põe neste momento em causa o funcionamento e a continuidade da Casa Conveniente. Está em risco o prosseguimento de um trabalho de criação e de experimentação artística com mais de 25 anos, a execução de iniciativas sociais e a própria continuidade da presença desta estrutura no bairro do Condado, em Chelas, encontra-se em risco. Constata-se que um concurso que foi reformulado com a premissa de trazer melhoramentos, simplificação, desburocratização, apoio à diversidade e experimentação resultou num sistema armadilhado com o poder de justificar o injustificável e excluir uma candidatura bem pontuada. Consideramos que os dados apresentados pela DG Artes referentes ao aumento de apoios atribuídos e montantes disponibilizados para os concursos de 2018-2021 não podem ser utilizados para branquear e desviar as atenções das consequências imensamente negativas destes resultados e que afetam esta companhia, entre outras. A nossa candidatura foi excluída por lhe ter sido atribuído o valor de 10, no mínimo de 12, no plano de gestão, cujo maior argumento foi o excessivo peso da estrutura, gastos com as equipas e a elevada dependência. Ora, as percentagens apresentadas em candidatura no que diz respeito à dependência e ao peso da estrutura está em conformidade com as regras do concurso em regulamento, sendo que por tal nos sentimos enganados na nossa boa-fé em relação aos critérios apresentados em regulamento. Deve-se ainda salientar que o trabalho artístico da Casa Conveniente assenta exatamente e desde sempre nas suas equipas e não em gastos com outros elementos. Tome-se em consideração também que, no caso do Programa de Apoio às Artes, os orçamentos apresentados a concurso são provisórios, dado que às estruturas nunca é atribuído o montante pedido, mas sim o montante correspondente à pontuação obtida, que é convertido num valor percentual. No caso da Casa Conveniente, neste concurso, teria de ajustar o seu orçamento a menos 32% de valor requisitado para o seu plano de atividades. Existe um período de ajustamento orçamental antes da contratualização, onde as estruturas deverão proceder aos devidos ajustes orçamentais. Todas as candidaturas têm de ajustar o seu orçamento e, consequentemente, o plano de atividades durante o período de contratualização, à altura em que se reajusta e se repensa ao planeamento. Portanto, no período de contratualização seriam feitos os ajustes, seguindo as indicações da Comissão em ata, e o que já estava expresso na candidatura como medidas de ajustamento orçamental, dados que foram totalmente ignorados. Para além disso, sentimos que os mesmos pontos que valorizam a nossa candidatura e que permitem uma pontuação de 16 pontos na adequação aos princípios estratégicos que assistem à realização deste concurso, servem depois como fator de penalização, condenação e exclusão de qualquer possibilidade de apoio. Voltamos por isso a referir que exigimos que esta nova regra seja revista e alterada nos próximos concursos e que se reverta a situação dos que por ela ficaram excluídos. Pensamos ainda que a DG Artes deve agir como um agente de diálogo e ajuda ao crescimento e consolidação das estruturas e não como opressor ou apenas um distribuidor de dinheiro. Consideramos que no caso deste modelo e da sua aplicação pela Comissão destacada para o efeito, não seguiu a conduta que é esperada de uma entidade como a DG Artes e do próprio Ministério da Cultura. Não se teve em conta nem a possibilidade de trabalho conjunto entre a DG Artes e as estruturas, nem o historial de relação e confiança de vários anos entre as estruturas e a DG Artes, não se demonstrou igualmente ter em conta de se tratar de um novo modelo e uma nova plataforma em teste que revelou os seus erros e fragilidades a quando da sua aplicação, numa altura em que a relação da DG Artes com o setor se tem apoiado também num pedido de compreensão às necessidades de ajustes e colmatar das falhas, só podemos exigir, e o setor, que esta compreensão seja um gesto mútuo e que, tendo sido identificados os erros, estes sejam corrigidos e as consequências nefastas resolvidas. Uma medida tão extrema e com consequências tão graves, cuja aplicação foi excessiva face ao que se pretendia, queremos também salientar, por fim, uma última coisa. A única solução proposta até agora às estruturas, tanto nas reuniões tidas entre a DG Artes e a Secretaria de Estado de Cultura, a todas as estruturas foi vão a concursos pontuais, concursos que acabaram de fechar. Ou seja, estavam a empurrar-nos para estruturas, para um concurso que tem outra premissa, que são apoios a jovens criadores. E isto é profundamente, ou seja, põe em causa a própria legitimidade deste concurso que acabou de encerrar. A Casa Conveniente recusou porque eticamente considera que iria pôr em causa o normal e o funcionamento de um concurso e a transparência de um concurso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom, é que se cada interveniente for falando cada vez mais, a certa altura, quando chegar ao último, vai falar 20 minutos. E eu não... Pois, eu compreendo. Pois, eu compreendo, mas nós depois temos de definir regras e foram avisados também com antecedência para poderem sintetizar e organizar o vosso raciocínio e a vossa exposição de acordo com esse tempo. Eu tenho estado a ser bastante tolerante, mas de facto não posso continuar assim porque depois haverá prejuízo para os últimos, não é? Que não podemos ficar aqui indefinidamente. Peço muita desculpa. Isto é muito desagradável e é um papel que eu não gosto nada de representar. Sinto-me mais à vontade com os colegas. Quando é com os colegas, acaba e terminou. Agora, quando são convidados e compreendo, porque eu gosto muito de colocar no lugar do outro. E, portanto, compreendo que é o vosso trabalho, é o vosso projeto, é o vosso investimento e, portanto, tudo aqui isto mexe com muitas emoções e nem sempre é fácil balizar dentro de um tempo de palavra, mas vamos tentar colaborar todos, se faz favor. Agora temos o TEP, quem é que vai falar? Laura Castro? Não. Tem a Laura Castro, Gonçalo Amorim? Gonçalo Amorim é que vai falar, então tem a palavra.
Gonçalo Amorim, do Teatro Experimental do Porto. Cara Presidente, caras deputadas e deputados, caros colegas e amigos e todos os restantes presentes. É, obviamente, em estado de choque que me dirijo a vocês. Nós fomos considerados não elegíveis, ainda mantemos esse estado de choque. São quase 300 produções que esta companhia tem. Ser considerada uma companhia que não sabe gerir é, no mínimo, absurdo. Este ano, já depois de sabermos que não temos apoio, estreámos uma peça em março, maioria absoluta, no Teatro Municipal do Porto. Estreámos o projeto Mochila, no Teatro Municipal de Matosinhos, com jovens do Matosinhos. Estreámos, no aniversário dos 65 anos do TEP, a 18 de junho, a Teoria das Três Idades, encenada por uma jovem atriz e encenadora portuguesa, Sara Barros Leitão. Estreámos um documentário a propósito dos 65 anos, chamado Caos Danado, dirigido por um jovem também ator e diretor de cinema, Eduardo Breda. Estamos neste momento com um ciclo de performances, conferências, chamado NAU, a propósito dos 500 anos da circunnavegação de Fernão Magalhães, numa instalação na Foz do Douro, junto ao Homem do Leme. Um programa que ocupa todo o mês de julho e que já está em ação. E ainda este ano vamos repor a Trilogia da Juventude no Teatro Nacional Dona Maria II e depois iremos para o Teatro Municipal do Porto fazer também esta carreira, com vários ciclos de conversa à volta deste projeto que tanto nos ocupou nestes dois últimos anos. A 6 de dezembro vamos estrear com o Teatro Nacional de São João Verdade ou Consequência. E por isso recorremos aos pontuais, porque senão teríamos que cancelar esta produção. Nós temos salários para pagar, felizmente tivemos um apoio da Câmara Municipal do Porto que nos permite estar ligado à máquina e que nos permite continuar, infelizmente, num ciclo de precariedade que pensamos, pelo discurso deste governo, pelos próprios critérios que estão explícitos em regulamento, que era para combater. Fizemos uma candidatura ambiciosa que estamos a cumprir escrupulosamente, mesmo sem apoio. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de viver neste país. Estou a falar só do TEP, poderia falar de muitas estruturas que estão aqui, de muitos amigos, muitos colegas, muitos companheiros. Mas é absolutamente inadmissível que o Teatro Experimental de Porto seja uma das poucas companhias do país que não tem apoio sustentado. Estou indignado, não tenho muito tempo para expor concretamente o nosso caso. A nossa candidatura é pública, podem consultá-la para perceber o absurdo de não nos responderem sequer à pronúncia que nós apresentamos. Responderam ao lado da pronúncia. Não há justificação nenhuma para a nossa não elegibilidade. Nenhuma. Como o próprio júri reconhece. Portanto, façam favor de consultar a nossa candidatura e o nosso processo para se perceber que se trata de uma indignidade e de uma imoralidade que nos aconteceu. E disse, e aqui poupamos 30 segundos para um colega que tenha mais coisas para dizer.
Muito obrigada. E gostaria só de... porque fez uma afirmação que me parece que é, do meu ponto de vista pessoal, não como Presidente da Comissão, que é grave, que é que o próprio júri reconhece que não havia razão para o TEP ser excluído. Mas não foi o júri que excluiu, porque... peço desculpa, mas eu conheço o TEP há muitos anos e digo tinha porque já há muito tempo que não, porque estive bastante ausente da atividade cultural do país durante alguns anos, que acompanhei só em Lisboa e não no resto do país, mas houve tempo em que eu acompanhei muito e foi muitas vezes ao TEP e estranhei foi-me dito que foi o júri que liminarmente considerou não elegível e que excluiu. E por isso é que Sim. daí esta minha...
Não me fiz entender. Quando eu disse, portanto, foi provavelmente um mau uso da linguagem, quando eu digo que o júri não reconhece nenhum fator que nos torne não elegível, o que eu quero dizer é que não respondendo às nossas alegações, respondendo ao lado das nossas alegações e não escrevendo, porque nós só temos o que está escrito em atas. Portanto, o que está escrito em atas em relação ao TEP não é fator de não elegibilidade. O que está escrito em ata e na resposta à nossa pronúncia não é um fator de não elegibilidade. Nada okay. do que está ali
já,
escrito.
Já percebi.
Pronto. Era nesse sentido, portanto, muito... foi um mau uso da linguagem. Mas...
Não, mas é bom que a gente se esclareça. Muito obrigada. Tem agora a palavra o ensemble. Quem é que vai usar da palavra? Ricardo Pinto?
Ricardo Pinto, exatamente.
Então, tem a palavra.
Bom dia a todos. O ensemble foi classificado como não elegível devido a uma pontuação precisamente no plano de gestão, tal como aconteceu com outras companhias. Alguém fala mais alto. Okay. Devido a uma pontuação inferior ao mínimo necessário no critério de plano de gestão. No entanto, essa classificação foi atribuída com base em afirmações falsas, dualidade de critérios e uma série de violações de princípios de igualdade, fundamentação, legalidade, etc. O ensemble conheceu esses resultados provisórios e pronunciou-se em sede da Aliança de Interessados, apontando esses problemas. E a Comissão de Apreciação, em resposta, limitou-se a citar a ata anterior da proposta de decisão e a ignorar, basicamente, várias dessas contestações, das quais eu começo por destacar a mais grave de todas, que é o júri afirmar que a candidatura do ensemble praticamente não apresenta parcerias além do Teatro Nacional São João, cuja nossa resposta em audiência de interessados foi que o ensemble apresentou ao todo 23 parcerias, das quais 7 são com o Teatro Nacional São João. E depois o júri, na sua ata, quer na ata, como eu disse, quer na ata de proposta de decisão, quer na resposta à audiência de interessados, porque usaram literalmente o mesmo parágrafo, acrescentaram que nas parcerias demais, em alguns casos, os apoios não estavam corroborados nos documentos e deram um exemplo dos apoios da Suméria Cooperativa de Produções Artísticas, CRL, e a gente tem os documentos, quer dos parceiros de teatros municipais e nacionais, quer da própria Suméria, com valores inscritos. Portanto, este é um dos exemplos das afirmações falsas. No que diz respeito, por exemplo, à dualidade de critérios, houve observações que foram feitas ao preenchimento das fórmulas de cálculo no orçamento, que foram consideradas negativas no caso do ensemble, mas o mesmo não aconteceu com outras candidaturas que apresentaram da mesma forma. Portanto, basicamente, o ensemble acabou com tudo isto com uma pontuação de 67,5%, se não estou em erro, superior a 23 candidaturas que receberam apoio. Portanto, neste momento, o que nós queremos saber, uma vez que vamos inclusivamente apresentar recurso hierárquico por causa do que se sucedeu em virtude da pronúncia em audiência de interessados, o ensemble quer saber exatamente o que é que vai ser feito para resolver uma situação muito grave de violação de procedimentos administrativos e de princípios de igualdade. E tendo em conta que o ensemble, até agora estamos em julho de 2018, o ensemble já cumpriu uma parte significativa da sua programação deste ano, tendo precisamente colaborado com 3 entidades diferentes daquelas que se questionava na ata do júri se poderiam eventualmente concretizar as suas parcerias, nomeadamente o Teatro Nacional São João com o espetáculo Maria, que estreou no Mosteiro de São Bento da Vitória, a Universidade Lusófona do Porto, que estreamos o Quarteto para o Fim dos Tempos em janeiro, e o Conservatório de Madrid, o Real Conservatório de Dança Mariema de Madrid, que foi parceiro também na produção do espetáculo Maria no Teatro Nacional São João. Muito obrigado.
Muito obrigada. E agora da SEGSFIMP, tenho Inês Barbeiro Maia. Então, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas E bom dia, não é boa tarde. O FIMP acontece ininterruptamente desde 1989, ocupando um lugar único na divulgação do teatro de marionetas e formas animadas, sobretudo no Porto e Norte do país. Consolidou a sua presença e a sua ação concreta ao longo destes quase 30 anos de serviço público e é hoje, tal como é reconhecido pelas entidades com quem diretamente se relaciona e pelo público, um acontecimento incontornável e insubstituível no ciclo anual das atividades artísticas do Norte e no circuito nacional desta modalidade teatral, assumindo cabalmente a sua missão e fornecendo serviço público no âmbito artístico e na cultura, pelo que merece e precisa de apoio. Este concurso é o primeiro que ocorre depois dos tristes anos de austeridade extrema e os resultados foram os conhecidos. O FIMP tem contado com o apoio e financiamento do Estado desde os primórdios da sua existência. Não tem no seu historial nenhum episódio de gestão danosa ou de incumprimento das obrigações programáticas ou contratuais, bem pelo contrário. O FIMP tem merecido, da parte da Comissão de Acompanhamento da DG Artes, avaliações positivas e elogiosas. A decisão deste júri, assente numa interpretação pouco rigorosa e infundada, demonstra desconhecer a história anterior e a realidade atual do festival e redunda, e não somos só nós a dizê-lo, numa clamorosa injustiça. O júri classificou o FIMP como não elegível para apoio, fê-lo atribuindo uma pontuação de 10 valores no critério plano de gestão, uma pontuação negativa e de exclusão imediata, independentemente dos resultados obtidos noutros critérios. O projeto de gestão do FIMP para este quadriênio é, em tudo, semelhante ao dos anos anteriores. A ser alguma coisa, peca por conservador. Os mesmos anos anteriores, os tais, em que os relatórios de execução permitiam concluir que houve boa gestão, os mesmos que mereceram uma avaliação positiva e elogiosa por parte das comissões de acompanhamento. São os mesmos. E se é verdade que o modelo do concurso mudou, isso não pode significar, não pode mesmo significar, que as estruturas tenham que mudar a sua forma de gestão. O concurso muda. Os critérios podem ser apresentados de forma diferente e os valores podem ter que ser inseridos num quadradinho mais à esquerda ou mais à direita. Tá, isso não significa que a gente tenha que mudar a forma como nos organizamos e como trabalhamos. Não pode significar. Os argumentos apresentados em ata, só para termos algumas ideias sobre o que é que isto quer dizer, diz, no que respeita ao projeto de gestão, o orçamento é razoável para a programação apresentada. Contudo, e visto que só é detalhada a programação para 2018, não é possível determinar se a extrapolação através da duplicação dos recursos para os anos subsequentes é adequada. Isto é mentira. O festival apresentou a programação detalhada para 2018 e para 2019 e apresentou essa programação como um modelo para os anos seguintes, onde foram perfeitamente identificados os perfis e tipologia de programação do festival, revelando sem margem para dúvidas formato, escala, contexto e perfil do que se vai apresentar. Ou seja, quando falamos de espetáculo internacional de grande escala, isto dá uma boa noção de como é que se orçamenta um espetáculo internacional de grande escala ou uma pequena forma tradicional portuguesa. Isto é claro para qualquer pessoa que saiba do que é que estamos a falar. Fizemos isto em consciência, porque era possível programarmos os 4 anos, conhecemos a realidade nacional e internacional o suficiente para dizermos vamos apresentar estes espetáculos ao longo dos 4 anos. Mas, e se calhar não devíamos, mas isto temos alguma pretensão de contemporaneidade. Portanto, cristalizar no final de 2017 a programação para outubro de 2021 parece-nos, opá, tipo assim, atrasado mental. Mas porque também nos pareceu, não foi só por uma questão de programação, mas porque nos pareceu a única forma de orçamentar. Ou seja, definir estas tipologias é a única forma de orçamentar. Ou seja, não fazendo uma duplicação cega dos custos, mas ajustando os valores de caixa e logística à escala dos projetos previstos, integrados. Depois, o júri diz-nos outra coisa maravilhosa, que é a falta de a predominância de apoios em espécie. É verdade, mas que corresponde a um modelo que tem funcionado e que tem funcionado de uma forma que permitiu ao Festival de Marioneta, ao longo dos últimos, e agora os últimos 10 dos últimos 29, fazer sempre uma execução baixando a taxa de dependência em relação à DG Artes. Ou seja, em concurso, em plano, havia uma taxa de dependência em relação à DG Artes de X e no final da execução essa taxa tinha baixado. Porque a gente aumenta sempre as parcerias, aumenta sempre a autonomia financeira. Pronto. E não tenho tempo, portanto tenho dito.
Muito obrigada. Passamos agora à Carnarte Tenho, não sei quem é que vai usar a palavra, tenho Luís Castro. Acertei.
Obrigado pela presença.
Muito bem. Então tem a palavra.
Senhora Presidente da 12ª Comissão, senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, demais profissionais e colegas presentes e amigos, damos início à nossa intervenção com a leitura de uma das cartas de conforto que acompanharam a candidatura da Carnarte a apoio sustentado 2018-2021 na área de artes visuais. Enquanto curadora de fotografia e novos mídias do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado, declaro que as atividades de criação da Carnarte constituem, no quadro das artes interdisciplinares, um dos projetos de maior relevância e qualidade no atual panorama português. Os múltiplos projetos que têm desenvolvido nos últimos anos e os que têm projetados para o futuro consagram o cruzamento das artes cénicas com a literatura, as artes plásticas, a videoarte, a música e o próprio conceito de museologia, realizando um trabalho inovador e único no panorama das artes nacionais, aliado a um enorme rigor estético. Fim de citação. Permitimos-nos ressalvar que a Carnarte concorreu a artes visuais na vertente artes plásticas barra novos mídia, com um programa para 4 anos, a que a Comissão de Apreciação respondeu dizendo, e citamos, a Comissão não compreende a opção de apresentar a candidatura na área de artes visuais. A Comissão não compreende. O impulso de desvalorizar coisas que não compreendemos é, infelizmente, uma fraqueza em que todos incorremos, mas que não se espera de uma Comissão com a responsabilidade que esta tem. Dado o caráter de investigação que o trabalho da Carnarte prossegue, a estrutura tem sido financiada ao longo dos seus 17 anos de atividade nas mais diversas áreas artísticas, de acordo com os projetos que foi apresentando. Teatro, dança, pluridisciplinares, cruzamentos disciplinares. E porquê? Porque a arte é isso mesmo, evolução, inovação. Aliás, o primeiro prémio que recebemos nem foi em teatro, foi em artes visuais, em 2011, com Humus, no Prémio Autores SPA-RTP. Este ano, a Comissão não compreende. A vocação da Carnarte é reconhecida não só pelo próprio Estado, na pessoa da curadora de fotografia e novos mídia do Museu Nacional de Arte Contemporânea, que considera que a Carnarte merece, e volto a citar, todo o apoio sustentado e regular, de forma a garantir a manutenção do seu nível de qualidade artística e técnica, fim de citação, mas também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que convidou já a Carnarte 2 vezes para fazer criações sobre temas relacionados com ciência, foram eles Perfins de Museum em 2013 e Fogo em 2017. Mas a Comissão não compreende. Se o Estado reconhece o trabalho desenvolvido até aqui, esperaríamos que reconhecesse o que foi projetado para o quadriênio de 2018-2021. Apresentámos recurso hierárquico, encontramos numa situação de absoluta urgência, somos uma estrutura de trabalho sustentado e, como tal, queremos decisões justas, substanciais, não burocráticas. Recusámos concorrer ao apoio a programa, a projeto, ao apoio pontual. Queremos que os nossos interlocutores falem a mesma linguagem que nós e nos ajudem a trabalhar. Que não nos matem. Obrigado.
Muito, muito obrigada. E a seguir tem o Teatro Meridional. Miguel Seabra. Onde é que tem a palavra?
Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui na Casa do Povo, não é? Obrigado. Sim, lo que não é o mesmo, pero é igual. Dia 6 de abril houve a maior e mais inequívoca manifestação em Portugal, em todo o Portugal, toda a classe artística transversal, de contestação a um plano de cultural que foi inequivocamente uma falha deste governo, mais nomeadamente do seu secretário de Estado, que é o mentor desta iniciativa. Uma falha inequívoca que depois foi abafada pelo Sr. Primeiro-Ministro, numa atitude completamente incompreensível de vir dar mais dinheiro para calar vozes e para proteger o seu séquito do Ministério da Cultura. Isto não se faz. Se havia mais dinheiro, porque é que esse dinheiro não estava à vista? Eu vou ser provavelmente mais breve interventor dizer que o Teatro Marginal é uma companhia apoiada. Não obstante, eu estou aqui porque isto é grave transversalmente o que se passa para todos nós e para a cultura portuguesa, e nós estamos, tal como todos os nossos parceiros, há sete meses, estamos no sétimo mês, sem um cêntimo. Particularmente o Teatro Meridional está a cumprir, estreia hoje a terceira produção a que se propôs a fazer. Tivemos que retificar no orçamento o modelo do orçamento, e o modelo que nós temos que preencher é completamente kafkiano, que rouba o fim das artes, é a criação, e rouba-nos tempo indiscriminadamente. Esta política de uma, eu quero dizer mais isto e ainda tenho 20 segundos para dizer, que é: o Estado não pode criar um modelo novo muito complexo e não viabilizar o apoio ao preenchimento desse modelo equitativamente às diferentes estruturas, porque há estruturas que têm mais experiência e mais capacidade de resposta e outras que têm menos experiência e menos capacidade de resposta. Ora, o Estado é responsável e inequivocamente por lá está, estamos na Casa da Democracia, equalizar esse apoio, e não pode haver estas diferenças tão abissais como houve. Termino como comecei. Dia 6 de abril houve a maior manifestação pública portuguesa do setor artístico de que há pós 25 de Abril, ou seja, desde sempre.
Muito obrigada. Passamos à CADA. É a Sofia Oliveira que vai falar, então tem a palavra.
Olá, bom dia. Cumprimento a Presidente da Comissão, senhores deputados, caros colegas. O CADA é a única estrutura elegível na área dos novos mídia, com um historial de 10 anos, que desenvolve atividades nos domínios da criação, programação e formação. O CADA considera que as razões invocadas para o seu não apoio são, de facto, arbitrárias. O CADA concorre na área das artes visuais, sub-área artística, novos mídia. Teve uma classificação de 68,8%, tendo sido considerada elegível. Não foi apoiada por falta de dotação orçamental. Após este resultado, o Ministério da Cultura anunciou vários reforços financeiros e várias vezes anunciou também os critérios para a afetação destes reforços, a saber, todas as entidades elegíveis que tenham tido apoio estrutural ao abrigo do ciclo anterior seriam também apoiadas neste novo programa. No entanto, e em flagrante contradição com os critérios, o CADA continuou sem receber apoio. Em reunião com a Direção-Geral das Artes, no passado dia 4 de junho, o CADA foi finalmente informado das razões invocadas para o seu não financiamento. Ora, o CADA concorreu ao ciclo anterior, com uma candidatura a apoio bienal para os anos 2015-2016, tendo sido selecionado para apoio. Porque a dotação orçamental desse ciclo foi insuficiente, o apoio foi alterado de bienal para anual. O CADA celebrou então um contrato de apoio estrutural anual. Em 2016, a DG Artes anunciou um reforço extraordinário destinado a reforçar as entidades que tinham ganho o concurso bienal, mas contratualizado de forma anual por falta de orçamento, de forma a poder cobrir o ano 2. O CADA voltou então a contratualizar o ano 2 num novo contrato anual. Na referida reunião com a DG Artes e face à pergunta do CADA sobre o seu não financiamento, a DG Artes informou que tal se deveu ao facto de o CADA não ser considerada uma estrutura com apoio bienal, mas antes anual. Esta afirmação, fomos informados, deriva do facto dos contratos assinados serem anuais, o que é verdade. Mas os contratos referem a contratualização de um programa de atividades e respectivo orçamento sempre anexo aos contratos. Ora, estes anexos referem o programa que venceu o concurso, claramente identificado como bienal. Para além disso, o CADA é, de facto, uma entidade que recebeu apoio bienal, uma vez que apenas concorreu uma vez. Ou seja, na prática, o apoio é bienal, o programa apoiado é bienal, sendo que apenas a contratualização se fez através de dois contratos anuais, por razões exclusivamente resultantes das disponibilidades orçamentais da Direção-Geral das Artes e em nada imputáveis ao CADA. Assim, a decisão de excluir o CADA baseada neste argumento não é aceitável ou razoável e está em flagrante contradição com os critérios de atribuição de apoios na sequência dos reforços orçamentais, entretanto, realizados. Cabe finalmente dizer que o CADA é a única estrutura previamente apoiada pela DG Artes na sua área artística, Novos Mídia. Tem inegável interesse público, tendo em conta a sua relevância única e o caráter inovador do seu trabalho na área dos Novos Mídia. Ou seja, o CADA contribui diretamente para a diversidade cultural, uma vez que, não existindo CADA, não existe esta sub-área artística no âmbito dos apoios sustentados. Nos últimos 10 anos, a DG Artes financiou o CADA 6 vezes. Nos últimos 3 anos, o CADA tem ainda o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2015, foi líder de um projeto financiado pelo Europa Criativa, com parceiros em Liverpool e Berlim. Tem parcerias longas com a Academia, várias universidades, Universidade Nova, Faculdade de Belas Artes, Universidade de Coimbra, Aveiro, Instituto Superior Técnico, já recebeu financiamento também da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, finalmente, tem um trabalho altamente inovador, colaborativo e interdisciplinar. Obrigada.
Muito obrigada. Passamos à rede. E acho que é a Tânia Guerreiro que vai usar da palavra. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Nós estamos aqui neste momento porque foi lançado um concurso, um novo concurso, que revelou muitos erros. E estamos aqui porque esses erros não foram corrigidos. Pelo menos não de uma forma transversal e justa. Há aqui muitas estruturas, como estamos a ver, que ficaram excluídas, por razões que estão incluídas no regulamento ou no decreto de lei. Já foi nomeada a razão principal, pelo menos para os não elegíveis, que é aquele critério, aquele ponto que revela que exige que todas as estruturas cumpram 60% de pontuação a cada um dos critérios de apreciação. A rede fez um trabalho muito aprofundado, foi sempre acompanhando todos os trabalhos sobre este novo regulamento, e logo em setembro, ao perceber que havia este critério, chamou a atenção dos resultados que isto poderia ter e falou da possibilidade de exclusão de muitas estruturas que têm perfis diferentes e que é natural e é expectável. Nós, depois de termos chamado a atenção para isso, durante os meses seguintes fomos sempre lembrando o impacto negativo que isto poderia ter. Revelou-se correto a nossa previsão. Portanto, não estamos aqui perante uma surpresa. As pessoas que trabalharam neste regulamento foram alertadas para este facto. Por isso, nós lembramos, sempre que foi dito que houve um diálogo, é preciso lembrar novamente que nós, de facto, estivemos lá, mas nem sempre fomos ouvidos, e é neste ponto, como noutros pontos que estão no regulamento e no decreto de lei. Neste momento estamos a fazer parte também de uma comissão. Toda a gente sabe o que é que se está a passar, já vamos na segunda reunião, e pelo que estamos a perceber neste momento, as possibilidades de alteração são, vão apenas incidir nos anúncios de abertura e não no regulamento ou no decreto-lei. Pelo menos é isso que nos está a ser transmitido. Ora, se, por exemplo, este ponto está no regulamento, a mim parece-me bastante grave, porque ele não poderá ser alterado. Ou poderá ser alterado de uma forma que não será muito regular. Também é importante dizer, e uma vez que a rede é uma estrutura de apresentação da dança, que a quando dos reforços também alertou para o facto da dança e também do circo não terem sido contemplados com esses reforços. Isso é gravíssimo. Nós nunca obtivemos uma resposta à nossa... colocámos esta pergunta à DG Artes, à Secretaria de Estado da Cultura, mas nunca obtivemos uma resposta sobre este assunto, pelo menos não oficial. Nós sabemos que os reforços foram aplicados para quem tinha uma continuidade de apoio. Existe pelo menos uma estrutura de dança que, até tendo sido bastante bem pontuada e sendo elegível, não obteve apoio por falta de orçamentação para a área de Lisboa. E também tem uma continuidade de apoio, mas no último ciclo não teve apoio, porque nem sequer teve possibilidade de recorrer, porque nessa altura não houve audiência de interessados. Portanto, chamamos também a atenção para que, lembramos que no último ciclo houve uma série de irregularidades, portanto essa aplicação desta norma não deve ser considerada, deve ser considerada os ciclos anteriores para perceber a continuidade de apoio e de trabalho das estruturas. Em relação também ainda à questão da dança, o concurso da dança ter tido uma taxa de distribuição financeira bastante, bastante elevada, ficaram apenas 3 estruturas de fora, nós chamamos também a atenção de que a dotação orçamental para a dança é sempre muito baixa. E neste concurso isso não mudou. E por isso as próprias estruturas pedem muito pouco dinheiro para que todas possam ser contempladas. E essa é a razão porque muitas foram contempladas. Portanto, também me chamamos a atenção para esse facto. Pronto, eu penso que também já terminei.
Muito, muito obrigada. De acordo com a indicação que aqui tenho, faltaram 4 estruturas. Se há mais alguma estrutura presente, agradeço. Não assinaram a lista de presenças, portanto, não sei. Pronto, é que eu não tenho aqui identificado na lista que me deram, peço desculpa. Portanto, Bruno Bravo, primeiros sintomas, é que não está aqui na lista que me deram de...
Do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo.
Sena?
Portanto, ainda temos, peço desculpa, temos primeiros sintomas, sim, e quem é que está, quem é que está mais? Eu vi ali outra identificação, mais um, a sinalizar. Ora, do Sena, João Barreiros. Ok. Então, tem a palavra o Bruno Bravo.
Bom dia, obrigada. Eu acho que, no particular, já se disseram muitas coisas que, de certa forma, têm a ver com o que aconteceu no geral. Portanto, e muito resumindo, foi uma espécie de tempestade perfeita o que aconteceu. Portanto, sem precedentes. Portanto, desde logo, houve um ano em que não abriu concurso porque houve uma promessa da tutela de refazer uma remodelação profunda de um modelo que já vem de trás e que já tinha uma série de problemas, que isto depois também daria um debate mais longo, e isso não aconteceu. Portanto, o modelo manteve-se mais ou menos o mesmo, com agravantes. Muito mais difícil de preencher, só para dar um exemplo, os primeiros sintomas, a quantidade dos primeiros sintomas tinha 200 páginas, portanto, concorremos a bianual, portanto, imaginem a quantidade de páginas que foram necessárias preencher para este concurso. Foi um concurso que não teve condições absolutamente nenhumas de avaliação, foi muito mal avaliado. Portanto, isto é fácil, porque estas coisas são públicas, basta realmente comparar as atas com as candidaturas para se perceber logo à primeira vista que a avaliação teve muitas irregularidades. E depois o modelo em si. Portanto, no caso dos primeiros sintomas, eu não me apresentei, sou o Bruno Bravo, diretor artístico dos primeiros sintomas. Nós estamos numa posição mais ou menos parecida com o CADA, portanto, também fomos elegíveis, mas não houve dinheiro suficiente, portanto, e ficámos de fora. Apesar da promessa ou do que foi dito publicamente pelo Ministro da Cultura, de que as estruturas com apoio sustentado no ciclo anterior iriam ter financiamento, nós não tivemos. Em reunião com a DG Artes também não nos souberam explicar o porquê. E pronto, estamos muito perplexos também com esta situação. É a primeira vez em 17 anos de atividade que os primeiros sintomas se veem sem apoio. E nós mudamos de espaço também, estamos num espaço em Lisboa, portanto a nossa atividade decorre principalmente em Lisboa, no Centro de Artes de Lisboa, portanto com mais lugares e com melhores condições. Nós pensámos que estávamos num sentido de evolução da companhia e portanto isso não teve resposta. Estamos como muitos, como todos os que estão aqui, a trabalhar quase há um ano sem vencimento e sem condições praticamente nenhumas para exercer a nossa atividade. Portanto, e o que é facto, para resumir, porque acho que já se tudo o que foi dito aqui, acho que já de alguma maneira esclarece muito bem a situação, eu acho que deveriam, não são tiradas consequências políticas disto, por um lado também, não é? Porque realmente não houve uma manifestação, não houve tão grande como aconteceu, não é? Portanto, com estruturas que tiveram apoio e que não tiveram apoio. E corre-se o sério risco de companhias acabarem, de trabalho ser trabalho feito, sustentado durante anos e anos, acabar. E isto é gravíssimo para quem trabalha, é grave também para o público, penso eu, não é? Portanto, acho que foi muito leviano e acho que a sensação é comum a todos. Causou uma grande perplexidade todo este processo. Portanto, eu tenho esperança que o modelo seja revisto profundamente, com o perigo de destruir mesmo seriamente todo um tecido cultural ligado às artes performativas. Já não tenho tanta esperança, porque andamos nisto há meses, de que estas situações dos que ficaram de fora sejam resolvidas atempadamente. Porque nós andamos nisto desde quando? Não tem sido a nossa vida, desde janeiro, fevereiro, bem, não é? Nisto sempre, constantemente, desde o ano passado, desde... Portanto, fazia só esse alerta. E pronto, também não são muito visíveis realmente consequências políticas relativamente a isto, não é? Não são. Portanto, parece que, de certa forma, houve qualquer coisa que ganhou do outro lado, não é? Manteve-se no essencial tudo mais ou menos na mesma.
Como é que continua a tutela?
Como é que continua a tutela? Portanto, é uma questão também, não é? Ou seja, não sei, sim, se não há confiança política. Portanto, é isto.
Muito obrigada. E então parece que temos o último orador, que é representante do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, é isso?
Sim, neste é, sim.
Portanto, João Barreiros.
Barreiros, sim.
Barreiros. Barreiros, sim. Exato. Tem a palavra.
Bem, primeiro, bom dia a todos. O sindicato, o CNSTE, foi uma dessas estruturas, juntamente também com a rede e a plateia, que no início da discussão deste modelo sempre colocou muitas reticências em toda a construção, de todo o processo, todas as dúvidas e todas as preocupações que tinha. Aquilo que a tutela afirmou depois que nunca aconteceu e que sempre foi denunciado. Porque este modelo parte, e isto é um problema que não é novo, começou há muito tempo aquilo que é um processo de desinvestimento sucessivo na cultura e que chegámos a um ponto em que, depois daquilo que aconteceu com Gabriela Canavilhas, aquilo que aconteceu com o governo do CDS e do PSD, aquilo que aconteceu agora é resultado deste desinvestimento e estamos num momento em que o que discutimos agora é um problema, acima de tudo, falta de investimento na cultura. E isso é visível não só das companhias que ficaram de fora, mas também naquelas que acabaram por ter financiamento e que tiveram cortes naquilo que era a necessidade que apresentaram. Estas alterações no modelo estão a ser discutidas, como já aqui foi dito. Aliás, neste momento está a acontecer uma reunião deste grupo de trabalho. Mas não há muito a dizer sobre o que é que se está ali a discutir. A verdade é esta, porque ninguém percebe, nas duas reuniões que já houve, e possivelmente sairemos com a mesma ideia hoje, quando terminar a reunião, deve ser mais ou menos à mesma hora que esta, o que é que se está a procurar com aquele grupo de trabalho. Porque há questões que são essenciais discutir sobre isto. A questão essencial é a questão do financiamento. Voltamos-lo a dizer, isto às vezes parece aquela velha frase do Brecht, que é quem tem a barriga cheia é feio falar de comida. Mas a verdade é que isto passa-se. Enquanto não houver financiamento para a cultura, nós vamos poder ter os modelos mais bem escritos e com a melhor prosa do mundo, que o problema vai continuar a colocar-se. E depois é preciso repensar no plano da estabilidade, porque não é possível estar-se a discutir estruturas que existem há 20 anos, todos os anos têm que passar pela prova de fogo para ver se podem ou não continuar a existir, continuar a criar, continuar a ter produção artística. Da mesma forma que não se pode pedir a uma estrutura que acabou de nascer o mesmo que se pede a uma estrutura que tem 20 anos. Criou-se com este modelo uma ideia de que era para existirem novas, tinham que morrer velhas, e com que nós não concordamos, e que acho que é claro que isso é uma ideia completamente absurda e que deve também deixar de existir esta concepção que foi criada e que foi criada até depois de sair dos concursos, de pá, isto acontece serem excluídos porque era necessário financiar as novas estruturas. E é preciso ter em conta também a realidade em que muitas estruturas estão, estruturas estatais, estruturas que têm relação do ponto de vista do local onde estão fixados, estruturas municipais e tudo mais, e acho que isto não tem sido, achamos que isto não tem sido tomado em conta. E para terminar, acho que é necessário ter muito em conta aquilo que é a realidade do setor e dos trabalhadores e profissionais deste setor. Porque aquilo que já aqui veio, a manutenção deste modelo é a manutenção de um modelo de precariedade para muitas dessas estruturas, porque quando não houver uma estabilidade das estruturas, não há condições para as estruturas darem estabilidade a quem lá trabalha, a quem produz, a quem é necessário.
todos os dias, e portanto esta também é uma reflexão que deve ser feita na discussão do modelo, é a realidade dos trabalhadores e daqueles que dedicam a sua vida a um serviço público, que é o Serviço Público de Cultura, que tem sido desvalorizado e que tem sido destruído nos últimos anos. E era isto. Obrigado.
Muito obrigada. Chegámos então ao fim desta primeira parte, digamos assim. Queria apenas fazer um comentário a propósito da coincidência de estar a decorrer a reunião do Grupo de Trabalho. Fui alertada para isso ontem, mas quer dizer, o funcionamento da Assembleia da República é autónomo do funcionamento do Governo e de outros organismos e de outras entidades. Acho que a reunião do Grupo de Trabalho já estava marcada há tempo e nós não tínhamos outra, não tínhamos mais agenda, não tínhamos um espaço de uma manhã ou uma tarde para fazermos estas audições, a não ser hoje. E, portanto, é daquelas infelizes coincidências, mas que não foi possível ultrapassar. De qualquer maneira, as estruturas têm mais do que um elemento, que podem ser representados, pode vir alguém ao Grupo de Trabalho e vir alguém aqui à Assembleia da República nestas condições, uma vez que tínhamos de facto de fazer hoje esta audição. Posto isto, vamos agora então dar a palavra aos grupos parlamentares e para começar com a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e convidados. Esta manhã e estes dias, desde abril até agora, foram ou têm sido surpreendentes. E surpreendentes porque, durante um ano e meio, em todas as audições que fomos realizando na Comissão de Cultura, foi-nos garantido a todos os grupos parlamentares que aquele que era o novo modelo de apoio às artes era um modelo consensualizado, debatido com o setor e que seria um verdadeiro modelo de incentivo e apoio às artes, num panorama diferente e perfeitamente compreendido e apreendido pelos agentes culturais. Resultado prático desta realidade e de dia 6 de abril é que ficou claro que o modelo não garantiu em absoluto aquilo a que se propunha depois de um ano e meio de debate. Hoje ficámos aqui com uma percepção que o Governo, na última audição, aquilo que nos garantiu foi que ia dialogar com o setor para a revisão do modelo e que em 3 meses conseguiria fazer o trabalho que não tinha feito em ano e meio. Pelo que agora as vossas intervenções nos dizem, é que, volvido este tempo, sendo que o Governo diz que terá uma proposta em setembro, estamos em julho e as entidades que estão envolvidas neste grupo de trabalho não sabem para onde é que vão caminhar. Consideramos isto grave, é erro sobre erro. Na realidade, aquilo que tem a ver com a dignidade de funcionamento das próprias instituições, e aqui já foi falado, que tem a ver com o reforço de verbas a miúde anunciadas, ora, se elas estavam disponíveis, tinham de estar disponíveis na abertura do concurso, os regulamentos têm de ser claros e os critérios aplicáveis também. Mudar as regras a meio, ter notas de esclarecimento às regras de abertura de concurso, não nos parece a melhor posição que o Estado possa, junto dos seus parceiros naquilo que é o Serviço Público de Cultura, fazê-lo desta forma. Sabemos sempre que há constrangimentos orçamentais, ninguém põe em causa. O que está em causa no modelo é mais do que os constrangimentos orçamentais. E, portanto, tem a ver com critérios e tem a ver com uma clara, e eu aqui faria um resumo daquilo que foram as intervenções numa palavra, que é a desconfiança que está agora gerada entre o Estado e os intervenientes do setor da cultura, o que, desse ponto de vista, competirá ao Governo atenuar e resolver, embora nos parecendo, naquilo que nos transmitiram hoje, não está a acontecer com estas reuniões de grupo de trabalho. Desse ponto de vista, o PSD continuará vigilante. Aquilo que gostaríamos de vos alertar, porque muitas destas coisas passam à margem do conhecimento dos deputados e da Assembleia da República. Ouvi aqui dizer que os processos de candidatura são públicos, que podem consultar as nossas propostas. Isso não é inteiramente verdade. Nem tudo o que os agentes culturais conseguem consultar no portal, os deputados e os grupos parlamentares conseguem consultar. E, portanto, alertar-vos para esse facto e dizer-vos que as relações mais estreitas que têm a ter com a Comissão de Cultura e com os deputados, nós agradecemos que nos vão dando feedback e acompanhamento. Nós também, pela nossa parte, iremos tentar promover que a Comissão de Cultura vá auscultando o setor de uma forma mais presente ao longo dos nossos mandatos, que é para isso que também servimos enquanto Comissão de Cultura, para estar perto das instituições e para receber os vossos contributos, dizendo que apresentámos um projeto de resolução relativamente ao projeto de revisão do modelo de apoio às artes e que o nosso contributo foi no sentido de ele se tornar mais transparente, em que envolvesse de facto o setor, dando desde logo o nosso contributo. E uma das matérias que aqui foi referida, que tem a ver com o apoio às candidaturas, o apoio às matérias que, não estando na vocação das estruturas de cumprir e de fazer cumprir aqueles formulários mais complexos, que tenha uma disponibilização de uma comissão de acompanhamento do parte do Ministério que possa ajudar na elaboração dessas candidaturas. Nós sabemos, porque acreditamos, que as verbas a atribuir serão sempre por concurso público. E, portanto, achamos que tem de haver solução para aquilo que são os compromissos que o Estado assume. Não nos parece que os apoios... Eu termino já, Sra. Presidente. Não nos parece que os apoios pontuais sejam solução, porque têm outra missão, e, portanto, vamos continuar a questionar o Governo e o Ministério, não nos competindo nesta fase, arranjar uma solução para ela, porque compete ao Governo resolver essa questão. Estaremos sempre vigilantes e colaborantes na medida em que possam contar com o nosso apoio e com a nossa intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar cumprir o tempo que me é disponibilizado. Eu agradeço a presença de todos. Se não conheço todos, conheço seguramente o trabalho de todos e eu penso que vocês fazem um trabalho excelente. Fazem um trabalho que é algo que o país obviamente deverá apoiar. Temos um problema, não vou ao primeiro ponto, temos um problema de subfinanciamento nas artes, não é de agora, é recorrente. E obviamente cada parcela, cada décima que é descontado num qualquer orçamento tem consequências inevitáveis, muitas vezes para as estruturas, de outras vezes vai rasurando, digamos assim, o trabalho, vai deixando no tempo marcas que de facto vão destruindo o tecido que se tenta todos os anos, quase todos os anos, reconstituir. Uma outra questão tem a ver com este modelo às artes. Este modelo às artes foi feito, obviamente, com a tentativa de se fazer de novo aquilo que todos já consideravam que era um modelo que não era sustentável. Isto é, era um modelo que estava gasto, que não cumpria alguns critérios que todos nós reconhecemos, inclusivamente entre o tipo de trabalho que era, digamos assim, era muito estanque em termos de propostas a concurso, era preciso encontrar novos financiamentos, novas formas de abordagem. E o que nos foi dito, e isso também foi público, e eu comecei a acompanhar este processo a partir desse momento, as notícias que saíam nos jornais era que, de facto, as estruturas estavam contentes com as reuniões e com as negociações que estavam a decorrer. Portanto, nós fomos aqui acompanhando, digamos assim, isso que nos foi sendo transmitido pelos jornais. Percebendo, no final, dos resultados, que obviamente não foram de acordo com, digamos assim, com as expectativas que grande parte das estruturas tinha, eu quero vos dizer também que se resolveram algumas injustiças. Os Açores em Madeira era algo que era há muito tempo requerido e bem, fazendo parte deste processo de coesão nacional, os Açores em Madeira começaram a fazer parte, também integraram as candidaturas a concurso. Parece-nos correto, era algo que também era pedido. A questão dos júris independentes, eu não vejo outra forma de o fazer. Eu não vejo, e acho que isso também era uma expectativa do setor. Tem que haver júris independentes, porque senão então aí será o Estado a fazer uma política de gosto. Podemos discutir o que é um júri, como é que deve ser constituído o júri, ou se querem arranjar outra forma. Mas, de facto, eu, desde que me lembro, já concorri a vários concursos, a questão dos júris para nós sempre foi uma questão importante. Pronto. Portanto, eu acho que isso aí não me parece que seja muito discutível. Podemos discutir como é que eles podem ser feitos, se há coesão territorial na escolha do júri, que tipo de pessoas podem ser, mas a verdade é que me parece que isso não era um problema. Tornou-se um problema e, sinceramente, pronto, não me parece correto estarmos aqui a discutir caso a caso em relação a cada estrutura. Quer dizer, eu penso que cada uma falou do seu, nós também, em relação a algumas atas, fomos tendo algumas noções do que é que se passa, mas não me parece correto estar aqui agora a comentar as atas, não é, de cada um. Anotamos e registamos os problemas que vos encontraram. Agora, tenho aqui uma questão, que é, também gostava de vos deixar estes dados. Das 185 candidaturas com apoio, 113 vinham no seguimento do ciclo anterior e 100 tiveram reforço. Houve um aumento das entidades apoiadas. Em 72 estruturas, há 59 entidades que entraram no sistema. Isto entrou um bocadinho aquilo com o que o Miguel estava a dizer há pouco. Que Miguel disse que havia questões de preenchimento complicadas no modelo. Eu não tive acesso, portanto, à plataforma, porque não me candidatei, portanto, nós não tivemos acesso, mas isto faz-me questionar, porque, de facto, houve 58 novas entidades, portanto, estruturas que nunca tinham feito uma candidatura destas e que tiveram apoio. Eu não sei se era... Não sei se é o modelo. Percebe, Miguel? A minha questão prende-se com isto. De facto, houve gente nova que conseguiu aceder ao modelo de candidatura e que entrou nele. Mais de metade das estruturas que tinham apoio anteriormente viram aumentar as suas verbas com uma média de aumento de 23 mil euros por ano. Os elegíveis sem apoio corresponderam a 9% dos candidatos. Existem, portanto, 22 entidades elegíveis sem financiamento e destas, 6 é que tinham um passado de financiamento com a DG Artes. E, de facto, há aqui uma questão que já foi referida aqui. O modelo introduz alterações que o próprio Ministério reconhece que tem que ser, há questões que têm que ser debatidas neste grupo de trabalho, e eu espero que este grupo de trabalho, de facto, dê resposta a algumas das questões que o próprio Secretário de Estado anunciou aqui em audição, como, por exemplo, levantamento da situação de estruturas que não receberam financiamento, a questão bocada parece uma questão, já tínhamos debatido sobre isso. Há uma revisão, suposta revisão do modelo de apoio, e há questões temáticas para debater, a distribuição regional, a articulação com autarquias e a participação municipal em estruturas elegíveis. E isto é suposto vir a ser discutido em reuniões de trabalho. Nós, enquanto deputados, aguardamos que isso aconteça, porque estamos à espera que existam atas e exista um processo de transparência relativamente ao que lá se passar.
Peço que conclua.
E, portanto, eu queria só deixar-vos estas notas, porque eu acho que a questão é mais complexa apenas do que este modelo das artes. Acho que este modelo pode ter acentuado algumas questões e atenuado outras. Mas, obviamente, estamos atentos em relação ao que se vai passar a seguir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E, em primeiro lugar, queria-vos apenas transmitir que hoje, infelizmente, tenho que estar em quatro sítios ao mesmo tempo, à mesma hora, de assuntos absolutamente diferentes, e está a ser um bocadinho complicado acompanhar em permanência esta audição. Muito eu gostaria, mas fico ao compromisso de que, por via do vídeo, hei de revisitar esta audição toda de fio a pavio. Fomos também já tendo alguns contactos ao longo do tempo com várias companhias relativamente a estas matérias do apoio às artes, e desde o primeiro minuto o PCP tem estado ao lado, de facto, de quem quer ver o seu direito o seu direito constitucional à criação cultural liminarmente cumprido, e nós estamos nesse lado da luta e nesse lado da batalha. O que nós queremos colocar é que e temos que questionar isto, e é um ponto que eu gostava de deixar em aberto, porque é que temos que nos condicionar à discussão mediante as linhas orientadoras de um modelo de atribuição de apoios às artes que é mercantilista? Porquê? Porquê é que a alteração que foi feita é apenas e só no seguimento do que já vinha anteriormente? Porquê é que não podemos mandar uma pedrada no charco e dizer: não, senhora, vamos repensar isto tudo de raiz? Este é que é o desafio que nós estamos a lançar. Nós não temos de estar condicionados ao pré-existente. Não temos. O modelo atual segue a rota e o caminho do seu antecessor, quanto a nós. E uma questão que também levantamos é se este grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo e que foi mobilizado pelo Governo, se é só para fazer cosmética ou cuidados paliativos a um modelo que, quanto a nós, não serve, ou se de facto temos as condições para repensar isto de fio a pavio. E nós consideramos que é preciso repensar de fio a pavio. E nós consideramos que a solução não está em fazer alterações regulamentares ao modelo existente para que os problemas continuem a perpetuar. E, portanto, quando aqui se diz ah, mas este modelo proporcionou que estruturas entrassem no sistema. Maravilhoso. Ora, isto não pode ser feito à conta de expulsar quem já lá estava. E isto não pode servir de argumento para colocar umas companhias contra as outras dizendo, ah, lá vêm os velhos contra os novos. Não, nós não alinhamos neste jogo. Não alinhamos neste jogo. O direito à criação é um direito constitucional, tem de ter as condições para a sua plena concretização. E, portanto, isto implica, desde logo, quanto a nós, financiamento. Não se fazem omeletes sem ovos. Não se fazem omeletes sem ovos. E quem vos diz que o financiamento não é importante e não é o fundamental, está-vos a enganar. É fundamental, sim senhor. Precisamos de reforço da verba, precisamos de mais dinheiro para o apoio às artes, precisamos de 1% para a cultura, precisamos de facto também depois de saber o que é que vamos fazer com o dinheiro que queremos. E portanto, esta situação não está desligada das duas vertentes. A partir desta reivindicação concreta e da luta que foi feita nomeadamente no dia 6 de Abril e que, de facto, por virtude dessa luta, dessa mobilização e dessa organização, foi possível que o desfecho deste concurso de apoio às artes não fosse tão trágico como estava para ser. Mas então é preciso ir mais além. É preciso ir mais além. E em relação a isso dizer que o Partido Comunista Português foi o único que em sede de orçamento do Estado apresentou a proposta de reforço de 25 para 25 milhões do apoio às artes e implementação de 1% para a cultura. Fomos os únicos. Fomos os únicos, podia ter sido aprovado, estas duas medidas podiam ter sido aprovadas, mas não foram, porque nem PS, nem PSD, nem CDS entenderam votar a favor destas medidas. Pronto, é preciso que se diga isto. Podíamos já estar numa situação melhor. Se isto chegava, não chegava. De facto, nós precisamos de repensar o modelo que temos. E quando falamos da questão do concurso público, é preciso também desmontar esta ideia. É que há a possibilidade de fazermos atribuição de verbas por via de concurso público, mas há outras formas transparentes ao nível da administração pública de que isso também aconteça. Existem outras áreas em que há atribuição de apoios públicos e se formos a revisitar aquilo que é, por exemplo, no desporto, o que acontece? Ao nível do movimento associativo, o que é que acontece? Não é por via de concursos públicos e há critérios transparentes de atribuição de fundos públicos. E, portanto, há modelos alternativos que podem ser implementados e podem ser estudados. Fundamental o que é que sejam conversados com toda a gente e que as pessoas estejam envolvidas na definição deste modelo, sejam esclarecidas em relação a isso, e essa é também a proposta que nós deixamos. É que não nos limitemos pelo modelo que existe, por aquilo que está, mas que nos atrevamos todos em conjunto a descobrir e implementar soluções alternativas que de facto respondam ao direito constitucional que diz que todos nós temos que aceder à criação e à fruição culturais. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Chegamos ao fim desta segunda parte, digamos assim, de audição aos grupos parlamentares que não foram os que apresentaram o requerimento. E agora passamos então à última parte, em que estavam previstos 30 minutos a distribuir por todos os que desejam usar da palavra. Portanto, digamos que por isso é que foram distribuídas estas fichas de inscrição no debate. E então eu tenho, pela parte de consulteiro, tenho Mariana Sá Nogueira, desejo usar a palavra, tenho, por parte do FIMP, tenho Inês Maia, e depois tenho o Luís Castro, que diz que usa da palavra em representação de Carnarte, Casa Conveniente, CADA, TEP, etc. Acontece que também tenho inscrição do TEP, duas inscrições do TEP, e também tenho inscrição da Casa Conveniente. Portanto, Vamos fazer o seguinte, isto tudo dá... Então, faça o favor. Há mais alguém que esteja inscrito? Como? Bom, então vamos fazer o seguinte. No fundo, isto... Portanto, mais casa conveniente também. Portanto, só para termos a certeza que toda a gente está de acordo com aquilo que eu vou propor. Portanto, temos inscrição da casa conveniente. Onde é que está? É que temos duas inscrições da casa conveniente. Temos uma inscrição que é o solteiro. Uma inscrição, enfim, temos duas inscrições TEP. E temos o Luís Castro, que vai falar de várias. Ora bem, portanto, o que eu proponho, e também aqui à mesa, se eles estão de acordo, é o seguinte, 3 minutos para cada orador, e vou dar um pouco mais ao Luís Castro. Deixa-me fazer as contas. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E então, para o Luís Castro, vá, 12 minutos. Ok? Estão de acordo com isso? Portanto, 3 minutos para quem se inscreveu, autonomamente, digamos assim, e depois há aqui uma voz plural que vai ter, vá, mais 12, cerca de 12 minutos. A ordem dos fatores penso que é arbitrária e, portanto, vou começar já pela casa conveniente. Pode ser a Mónica Calha para... Começa o Luís. Pronto, então pronto. Se é assim que pretendem, Luís Castro tem a palavra por cerca de 12 minutos para dizer de sua justiça. Comentar eventualmente, enfim, aquilo que muito bem entender, responder, se assim o entender, também às posições aqui assumidas pelos grupos parlamentares, mas enfim, o tempo é seu e o conteúdo não é. Eu só giro os tempos, certo. Não giro, como é óbvio, não posso interferir, estou apenas a dizer que tem toda a liberdade para dizer o que muito bem entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou então dividir o meu tempo, porque o texto que eu tenho para ler não vai ocupar os 12 minutos. Eu vou depois pedir ao Rodrigo Dias que, em nome da Carnart, diga mais umas palavras, portanto, como se fosse a minha outra voz, e depois darei o resto do tempo ao coletivo, porque, efetivamente, o que eu vou fazer é ler um texto em representação de várias estruturas que o prepararam em conjunto, texto este que reflete... posições e tomadas de posição consensuais. Portanto, o texto vai ser lido em representação das estruturas CADA, Casa Conveniente, Carnarte, Primeiros Sintomas, é subscrito pelo Teatro Experimental do Porto e pelo Teatro Meridional, sendo que a rede cede o seu tempo para esta exposição e o SEM Centro em Movimento se afirma com o mesmo solidário, lamentando não ter podido comparecer nesta audição. Tendo sido publicamente reconhecido pela tutela e pelo Sr. Primeiro-Ministro que houve falhas graves na criação e aplicação do novo modelo de apoio às artes, constatando-se que as medidas de correção do mesmo não foram transversais e justas, tendo-se perdido a oportunidade de corrigir esses erros em sede de audiência de interessados, uma vez que o processo não gerou atribuição efetiva de apoio a nenhuma das estruturas que recorreram, é urgente que seja aplicada uma medida extraordinária e imediata para resolver esta situação. Pedimos assim, aqui, aos grupos parlamentares para acionarem todos os mecanismos que tiverem à sua disposição no sentido de se aplicar uma medida excepcional de dotação financeira, transversal a todas as estruturas elegíveis e não elegíveis, que tenham tido apoio em ciclos concursais anteriores e não apenas no ciclo anterior, como aconteceu no caso dos reforços. Sugerimos a aplicação a partir dos ciclos anteriores, entre outras, por duas razões. A primeira, porque o último ciclo de apoios teve diversas irregularidades, nomeadamente a falta de possibilidade de recurso em sede de audiência de interessados, o que não permitiu a correção dos erros via concurso, mas sim por indemnização. A segunda,
pelo facto de algumas estruturas terem, por questões processuais, sido discriminadas em relação ao reconhecimento das suas candidaturas enquanto apoio bienal, embora tenham tido apoio nos equivalentes 2 anos sucessivos. Sugerimos, assim, que os critérios desta medida excepcional sejam os mesmos dos reforços financeiros anteriores, ou seja, que a pontuação seja a base do cálculo do financiamento. Sugerimos também, tendo em consideração que a não elegibilidade de algumas estruturas se deve também a erros do modelo, que nenhuma entidade receba abaixo de 60% do financiamento que solicitou, uma vez que, de acordo com o mesmo regulamento, nenhuma estrutura deve ser financiada abaixo dessa percentagem. Estruturas de mérito reconhecidas com um trabalho continuado de anos perder-se-ão se não forem encontradas essas medidas extraordinárias e com isso perder-se-á investimento público, concretamente em espaços como os da Carnarte ou os da Casa Conveniente, e diversidade cultural, na medida em que estas estruturas têm um trabalho reconhecidamente único e de exceção, com o consequente empobrecimento do acesso à fruição por parte do público. Pronto, eu tenho dito, passo a palavra ao...
Tem a palavra, quem passa a palavra é o Presidente. Portanto, tem a palavra Rodrigo Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e ainda em nome da Carnarte, e um pouco em comentário, em resposta àquilo que a Sra. Deputada do PS disse. Eu parece-me que estamos de acordo que é importante entregar a decisão sobre a atribuição dos apoios a um júri. Uma coisa é entregar esse critério de avaliação a um júri, outra coisa é o Estado de responsabilizar-se da sua política entregando essa responsabilidade a um júri em termos que tornam o processo completamente aleatório. E neste caso falamos particularmente num processo aleatório porque as sucessivas mudanças de modelos também criam aqui um elemento de aleatoriedade. Não existe uma tradição nem nenhuma espécie de confiança naquilo que é a maneira como os critérios vão ser aplicados à medida que vão sendo alterados e de ano a ano com a alteração de modelos e da alteração dos parâmetros de aplicação desses critérios, criamos aqui concursos que acabam por ter o seu quê de lotaria, porque efetivamente a cada momento não se consegue antecipar nenhuma cultura de aplicação destes próprios critérios. Com efeito, as estruturas também aprendem com a aplicação dos modelos e este processo especulativo sobre aquilo que será a aplicação concreta a partir de um regulamento que tem o seu quê de abstrato é um exercício muito complicado de fazer. Ainda em relação à questão do modelo, eu peço desculpa à Sofia Oliveira porque eu lhe vou sempre roubando esta ideia que me parece muito, muito importante. Pode ser muito importante pensar muito mais em avaliar as candidaturas ou o apoio que deve ser dado às entidades a partir daquilo que efetivamente é a sua prática de bom cumprimento dos orçamentos, aquilo que é a sua prática de obediência aos programas que foram apresentados, ou seja, uma avaliação a posteriori do que a fazer uma atribuição de financiamentos em função de uma ficção. E um projeto é uma ficção, não pode deixar de ser uma ficção. Em períodos de 2 anos e em períodos de 4 anos muita coisa muda. Há muitas entidades que poderão estabelecer parcerias que não se podem, não se querem comprometer por motivos até orçamentais que já foram aqui falados. E nós queremos que o equilíbrio destes programas de apoio seria muito mais sólido se fosse bastante mais assente nessa ideia de responsabilidade do que propriamente na ideia daquilo que é a habilidade especulativa de projetar uma candidatura que agrade ao júri com toda a flutuação que estes critérios vão sofrendo, não só pela mudança de júri, mas também pela mudança daquilo que são os próprios parâmetros. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes que me esqueça, gostaria de dizer o seguinte: quem tiver textos escritos pode entregar para serem colocados na nossa página. Embora, claro, que há a gravação de tudo o que se está aqui a passar e, portanto, que pode depois ser consultada, visitada, revisitada por quem estiver interessado, mas os textos também são interessantes porque facilitam, apesar de nós vivermos no tempo do digital, na era digital, a verdade é que ainda há muita gente que está muito familiarizada com a leitura dos textos. E também queria dizer o seguinte, nós, mas isso fica para o final, bom, vamos passar agora, Mónica, então, Casa Conveniente, a Mónica Kalle, tem a palavra.
Bem, a única coisa que eu queria tentar, espero que as nossas diferentes intervenções tenham conseguido clarificar um bocadinho melhor o que é que se passou durante este quase ano e meio e a situação complexa e extraordinária e inédita que estamos a viver, porque efetivamente... desde que me lembro, e há 27 anos que a minha vida é dedicada à produção artística, eu não me recordo de nunca termos estado numa situação tão grave, independentemente, e nem sequer falo daquelas estruturas que não tiveram financiamento, falo de todas as estruturas, da paragem, do atraso, da falta de, no fundo, de respeito que foi demonstrada durante este último ano e meio. E por isso mesmo, gostava, em primeiro lugar, em nome pessoal, de agradecer ao CDSPP por nos ter dado esta possibilidade às estruturas, ou, portanto, aos agentes individuais e não às organizações, para explicarmos e podermos expor individualmente os acontecimentos, e espero também já agora, gostaria, uma vez que vai haver eleições para o próximo ano, que esta possibilidade, que é uma possibilidade única, é a primeira vez que isto está a acontecer, de estarmos a ser ouvidos por todos os grupos parlamentares, nestas circunstâncias, de um diálogo mais direto, mais individual, e que isto seja um compromisso efetivo nas próximas eleições, um compromisso de todos os grupos parlamentares, que todos os grupos parlamentares compreendam que os financiamentos de apoio às artes não são uma questão de subsídio ou dependência, nós somos parceiros, nós somos especialistas que o Estado contrata para exercer um direito consagrado na Constituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, e se calhar é melhor já seguirmos também com a outra representante da Casa Conveniente, que é a Inês Vaz, que assim fica, há uma sequência. Pronto. Tem a palavra.
Sim. Em relação ao que foi dito pelos representantes dos vários grupos parlamentares, em especial ao que foi dito pela representante do PS, eu sei que está numa posição também um pouco difícil, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu volto a referir o que nós dissemos no nosso comunicado. Os bons resultados, e isto parece um pouco uma cópia da nossa reunião que tivemos com a DG Artes com a Secretaria de Estado, e eu percebo totalmente que os bons resultados não podem ser usados para branquear os problemas. Mas desculpe, eu percebo a sua posição, mas não podem ser utilizados para desviar as atenções das questões que estão por resolver. E neste momento eu esperava, peço, se calhar foi uma expectativa que pode ser utópica, mas que houvesse uma responsabilização em relação aos erros e um compromisso que estão a analisar o nosso caso e que não façam a pedir-nos que nós agora só contribuamos para a fazer
fazermos uma contribuição para o próximo modelo, para o próximo quadriênio. Não é isso que nós estamos aqui a fazer. Existe uma comissão, nós estamos disponíveis, mas estes casos que estão aqui são casos que neste momento têm que ser resolvidos. É isso que eu queria a dizer. E eu percebo a sua posição, compreendo, mas acho que esperava que nos dissesse isso. Em relação aos vossos casos, nós estamos a analisá-los e estamos a tentar tomar as providências necessárias para os resolver. Em relação às regras que são aplicadas aos júris e às comissões independentes, obviamente que queremos uma independência dos júris, mas, no entanto, existem regras que abrem precedentes, que podem, como nós falámos desta regra dos 60%, abrem possibilidades de aplicação que depois são injustas e trágicas. O que nós queremos é que o modelo não permita esse tipo de aplicações e que não dê a uma comissão independente possibilidades de aplicação que depois sejam injustas e que tenham consequências trágicas. Em relação ao que nós todos estivemos aqui a falar, em relação a esta regra, por exemplo, da não elegibilidade, não nos oferece seu a explicação, nem pronto, que foi aquilo que nós tivemos, e não, o que eu estou a dizer é, não é a primeira vez que nós estamos a falar sobre isso, já tivemos uma reunião com a DG Arte, já tivemos, falámos com a Secretaria de Estado da Cultura, portanto, nós neste momento, nós queremos respostas. Nós queremos soluções, e as soluções não é ir a pontuais, e a solução não é passar para daqui a 4 anos, é agora.
Muito obrigada. Tem a palavra Rui Pina Coelho, do TEP.
Muito bom dia a todos. É sempre pena que falar sobre estas coisas tenha de ser feito sempre a contrarrelógio e à pressa. Porque são questões que precisam mesmo de tempo para ser discutidas e para ser pensadas. E é um assunto demasiado importante para o fazermos à pressa e desta forma. Por aquilo que nós fazemos, aquilo que os senhores deputados têm à frente, o trabalho dos maravilhosos artistas que estão aqui reunidos nesta sala, do trabalho que eles fazem depende do vosso trabalho. O que eles fazem é criar cidadãos, é criar público, é criar pessoas inteligentes, capazes de poder compreender aquilo que dizem nas televisões, nos comícios, onde vão podendo falar ainda. Na Grécia Antiga, vamos desculpar o tom professoral, na Grécia Antiga o Estado pagava aos cidadãos para poderem ir ver as tragédias nos festivais. Na Grécia Antiga, uma figura como Córegos tinha a responsabilidade, por exemplo, de suportar as despesas de um navio de guerra em caso de necessidade, mas também de suportar, com igual responsabilidade social, de suportar os gastos com a tragédia, pagar aos jovens do coro, pagar ao tragediógrafo, etc. Nós estamos num momento em que está tudo ao contrário. Sabemos bem o quanto custa comprar um submarino, por exemplo, e sabemos bem os tristes trocos com que vamos trabalhando entre nós. Portanto, o mundo está ao contrário. E se há alguma hipótese de ainda o poder colocar num sítio mais simpático, é com o trabalho que estes artistas têm perante vós vão fazendo. Eu estou muito contente com o facto desta reunião ter sido convocada. Agradeço aos deputados do CDS-PP e também ao do Bloco de Esquerda que se juntou à iniciativa, mas vão permitir e vão perdoar dizer o seguinte: repudio o tom paternalista com que se nos dirigem. Nós sabemos bem que não somos subsídio-dependentes, sabemos bem que o trabalho que fazemos é importante, sabemos muito bem a dimensão do trabalho que é desenvolvido por estes maravilhosos artistas. E a forma como este modelo tem vindo a ser implementado parece-me que é ignorante em relação ao país que temos. E parece-me que é gravíssimo isso. Os senhores deputados não sabem a sorte que têm em ter uma classe artística como a que existe em Portugal. Uma classe artística que se empenha em não entreter, em não ocupar o tempo livre, mas sim em providenciar um serviço que é público, providenciar um serviço que é para o enriquecimento de todo o país, transversalmente às regiões e às gerações e tudo mais. Portanto, é um trabalho abnegado de criadores que estão nisto há 20, 30, 40 anos, que o fazem não para enriquecer, não para encher os cofres das suas bilheteiras, mas sim para alimentar os espíritos dos vossos eleitores e votantes. É um trabalho de função pública, portanto, estamos aqui a discutir. A Mónica dizia muito bem, somos contratados como especialistas para executar um trabalho que os nossos deputados não sabem fazer e nós, felizmente, sabemos. Aquilo que está a acontecer com este modelo é desvirtuar todo o tecido artístico em Portugal, que é um tecido, é uma história de experimentação, de autonomia, de implementação no território, e o que se prevê para este modelo, e não é preciso ser muito inteligente para perceber isto, é um teatro que cumpre critérios que vão mudando e de forma aleatória para passarem a ser uns executantes de modas, etc., desvirtuando a maravilhosa, incrível diversidade cultural de uma riqueza única no teatro europeu. Muitos países gostariam de ter o teatro que nós temos, fazendo com, ia dizer um terço, mas já me arrependi, com um décimo dos recursos financeiros que se encontram noutros contextos europeus. Em relação ao que aconteceu com
o tempo. Peço que conclua, porque o tempo que está ali não é o verdadeiro, que eu esqueci-me de carregar na máquina.
E ainda bem. Mas dizia só o seguinte: em relação às candidaturas, nós não podemos fazer o vosso trabalho. Leiam, por favor, as candidaturas, 300, 200 páginas, e vejam como em três ou quatro parágrafos, de sintaxe duvidosa, com erros ortográficos, são atiradas para a exclusão trabalhos comprovados de reconhecido mérito artístico, cívico, etc. As apreciações estão... Isto não é uma ideia minha, são injustas. Há critérios que aplicados numa candidatura são como valorativos, são tidos como depreciativos noutra. Como é possível? Como é possível? Se contestamos isto, a resposta não nos é esclarecida, não há uma resposta. Como é possível que isto aconteça em democracia? Tinha muito mais coisas para dizer, estou disponível para conversar quando quiserem, como os meus camaradas e amigos, e fico por aqui, muito obrigado.
Muito obrigada, compreendo que sim, que haveria muito mais para dizer, mas gostaria, já agora, porque também referiu que é discutir à pressa, eu gostaria que compreendessem o seguinte: esta comissão é a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quatro áreas que mexem com toda a sociedade. Correspondemos a todas as solicitações de audiência, não estão atrasadas, temos cumprido, com o esforço que é feito por todos os deputados, porque como ainda agora tenho a oportunidade de ver, há muitos deputados que estão noutras comissões que estão a decorrer em simultâneo, porque quando temos plenários não podemos reunir em comissão, e portanto há toda aqui também um normativo que tem de ser observado e todo um procedimento a que nós estamos sujeitos. Reservar uma manhã não é fácil, e foi feito esse esforço para podermos de facto dar voz e ouvirmos todas as estruturas que foram solicitadas pelos dois grupos parlamentares. E tem a palavra Laura Castro, também do TEP.
Muito obrigada. A intervenção do Rui Pina Coelho servia brilhantemente para encerrar esta sessão, mas não pode ser, e eu vou a questões um bocadinho mais prosaicas, correndo o risco de reiterar algumas das ideias já veiculadas, mas também penso que é importante para se perceber a pertinência delas. De facto, a ideia de um júri constituído por pares, ainda por cima, é uma ideia virtuosa, ninguém a contesta, mas quando o júri é um incompetente, quando o júri, para lá daquilo que o Rui Pina Coelho disse, utiliza a linguagem ofensiva, como aconteceu em algumas das candidaturas. Isto é impossível. E, portanto, eu gostava só de dizer que o júri
não pode ser o escudo da política cultural do governo. Os resultados do júri são homologados, e homologar não quer dizer assinar de cruz. Homologar é comprometer-se e implicar-se nesses resultados. Portanto, um concurso que é feito com um júri supostamente independente e que depois serve apenas para escudar aquilo que é a posição do governo, não pode acontecer. Portanto, o governo é responsável por aquilo que aconteceu. A política cultural é uma e o concurso pode ser apenas um dos seus instrumentos. Portanto, eu queria salientar isto. Depois, dizer que do que ouvimos, e o TEP foi também um dos casos, grande parte das estruturas excluídas foi por causa do dito critério do projeto de gestão. E eu só acrescento isto quase a terminar. Que melhor prova de gestão de recursos financeiros, humanos, materiais, é dada por estruturas que há mais de 10, 20, 30, 60 e tal anos trabalham dentro de uma descontinuidade absoluta de políticas. Portanto, nós mantemos a continuidade dentro dessa descontinuidade. Eu penso que não há melhor prova de gestão. E continuava... E, portanto, no limite, eu vou caricaturar, mas no limite, eu acho que as candidaturas deviam ser feitas sem projeto de gestão. Porquê? E voltou uma intervenção que aconteceu um pouco antes do TEP. Devem-se avaliar resultados. Porque percebemos, e lamento ter que dizer isto, há candidaturas que são verdadeiras ficções e que foram consideradas modelares pelo júri. Modelares. O júri deu-se ao luxo de fazer esta afirmação numa ata. Projeto de gestão magnífico, apenas os valores que constam dos documentos foram inflacionados em sede de orçamento. Isto não é possível acontecer. Portanto, nós ficamos sem saber exatamente o que é o tal projeto de gestão ideal. Por isso, eu de facto defendo um modelo sem projeto de gestão. Um orçamento, uma estimativa orçamental e depois avaliam-se os resultados. Porque, não dissemos ainda aqui uma coisa, mas da reunião que tivemos com a Direção-Geral das Artes e a Secretaria de Estado da Cultura, foi-nos dito, as estruturas excluídas serão penalizadas no próximo quadrienal. Não é? Portanto, voltamos ao que eu disse, quer dizer, que maior descontinuidade é esta? Excelente entrar em novas estruturas, mas isso não pode sacrificar estas estruturas que já estão no sistema com provas dadas há muitos anos. E termino só com uma questão. Estamos no Ano Europeu do Património. Estas estruturas, muitas delas, e o TEP em particular, pelo historial que tem, têm formado um património de valor incalculável, material e imaterial, que tem muito a ver com aquilo que o Rui Pina Coelho acabou de dizer. Portanto, não podem estas estruturas sair do sistema por causa desse dito critério absurdo. Já acabei. Obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra Inês Maia, do FIMP.
Obrigada. Eu tinha uma coisa mais longa preparada, mas o Rui, de facto, foi brilhante.
Boa, Rui.
E eu subscrevo grande parte daquilo que ele disse. Acho que falta, de facto, dizer aqui uma coisa que me parece importante, que é, claro, o júri, evidentemente, mas há uma tutela, não é? Há uma tutela que coordena, escolhe, propõe, estabelece as regras e integra o júri. Integra, faz parte. A tutela faz parte do júri. Portanto, no júri, o júri é composto também por pessoas que dispõem, têm na mão, em papel ou em digital, dados efetivos e verificados. Portanto, dados de proposta, dados de concretização e todos os elementos de avaliação dos planos de gestão das estruturas que foram agora excluídas, todas elas de uma forma profundamente hipócrita, isto também é preciso dizê-lo, todas elas no plano de gestão, porque depois faltou aqui coragem para dizer, epá, não gosto de projeto, porque estamos a discutir gosto, não é? Estamos a discutir gosto. Tentando não me irritar com isto, parece-me também importante dizer o seguinte, quando uma estrutura é excluída, não estamos perante financiamento zero, estamos perante uma situação imediatamente de dívida. Estamos imediatamente perante uma situação de incumprimento dos compromissos assumidos perante terceiros. E isto é, de facto, ingerível, por várias razões. Ou seja, quando nós somos excluídos de um programa de apoios, somos excluídos a 3, 4 meses do ano de execução do plano que nos propusemos e que, legitimamente, vamos executando porque temos a expectativa e o historial de sermos apoiados. O FIMP nunca não foi apoiado. Ok? Nunca nos aconteceu. Ok, já poderia, pode acontecer, não é? Aconteceu agora. Certo, mas, portanto, qual é a nossa expectativa em relação a não sermos apoiados? Nenhuma. Nenhuma. E legitimamente não temos que ter essa expectativa. Não temos que ter a expectativa de dizer, epá, isto é assim, mas agora pode ser tudo ao contrário. Não pode. Não pode, há uma continuidade que tem que ser assegurada. A cada uma destas estruturas e a todas as outras, como é evidente, mas é destas que falamos. Porque, de facto, é disto que falamos. Né? Assim, a partir do momento em que nós estamos, em março, a conhecer resultados em que nos dizem não há financiamento, há dívidas. Há dívidas. E há dívidas da estrutura. De facto, há dívidas da associação, da cooperativa, da empresa, o que for, que dá o nome nessa candidatura. Mas as entidades não são uma coisa abstrata. Somos nós. Somos nós, pessoalmente, são pessoas que assumem compromissos de programação, de escolhas artísticas, mas também de gestão, compromissos fiscais, compromissos financeiros e compromissos legais. Portanto, se eu não pagar ao banco o empréstimo que pedi, serei responsabilizada por isso, em meu nome ou em nome da minha estrutura. Não é o caso. Não é o caso do FIMP, mas é o caso de outros. E disse.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Mariana Sá Nogueira, de Consulteiro.
Eu vou só muito brevemente reforçar aqui uma ideia, que é a seguinte questão. Parece-me que enquanto nos focarmos na ideia de que temos um problema de financiamento às artes, nos estamos a desviar do essencial, que é temos um problema muito grave de distribuição do financiamento às artes, é o que nos trouxe a todos aqui hoje. Não são só questões de gosto, são ilegalidades. A grande maioria das pessoas que aqui está presente, tanto quanto sei, participaram na audiência de interessados e entregaram recursos hierárquicos ao Ministro da Cultura. Não há nenhum advogado que tivesse assinado esse recurso hierárquico se não existissem óbvias irregularidades e ilegalidades. E tenho uma outra pergunta para fazer. Quem, a não ser nós, os maus gestores, é que fez a programação dos teatros nacionais, dos centros culturais, dos teatros municipais, dos festivais e de uma gigante rede de espaços alternativos que existem hoje em dia em Portugal? Obrigada.
Muito obrigada.
Já agora posso utilizar só mais um bocadinho de tempo em nome do consulteiro. Eu gostava... Há aqui uma outra realidade, que é... Nós estamos aqui e somos o consulteiro. É verdade. E representamos coletivos. Mas eu chamo-me Paula e sou uma cidadã portuguesa. Tenho 62 anos e dedico-me há pelo menos 40 a esta disciplina artística. E isso é aquilo que eu escolhi ser enquanto pessoa. E é através desse meu exercício e dessa minha escolha como cidadã que eu sou útil ao país. Portanto, quando me cortam o subsídio de subsídios, já falámos longamente sobre o que é dizer um subsídio. Portanto, quando me cortam completamente as vasas, não é só como estrutura. Não é só cortar um trabalho que está a ser feito em prol dos outros portugueses. Estão a cortar a minha decisão de ser e existir num país. O que eu quero saber é a quem é que isto interessa? Isto interessa a alguém? É porque a todos os sítios onde nos temos dirigido não há resposta para isto. Não há resposta para as artes, ok? Não há resposta também para uma portuguesa. Eu vou representar em agosto Portugal numa Bienal alemã. E vou, com isto que acabei de dizer e com aquilo que o Gonçalo disse, é: eu tenho vergonha. Não há um responsável, não há responsáveis. É que eu nem sequer sei se têm intenção de resolver este assunto ou não. Querem parar de enfiar a cabeça na areia e admitir que tudo isto foi uma enorme patada, ou querem admitir que isto é deliberado para fazer uma limpeza nas artes? Ninguém tem nada a dizer, a não ser não sei, vamos ver. Pronto.
Muito obrigada. E agora tem a palavra Miguel Seabra, do Teatro Meridional.
Eu vou deixar duas perguntas que para mim parecem fundamentais. A primeira é: qual o setor profissional português, setor da saúde, setor dos transportes, das comunicações, setor bancário, setor da educação, os teatros nacionais e esta Assembleia da República, que mantém relação direta com o Estado, suportaria estar 6 meses sujeito a esta sangria de financiamento sem precedentes, como o que se está a passar com todo o setor das artes? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quando todo um setor, neste caso o setor das artes, com forte ligação ao Estado, que tinha uma natural e legítima expectativa no Dr. Miguel Honrado, atual Secretário de Estado da Cultura, por razões evidentes da sua ligação e conhecimento do setor, deixa evidentemente de confiar no seu principal representante, que legitimidade política existe para continuar a exercer o seu cargo de Secretário de Estado da Cultura? São estas duas perguntas que eu tinha para deixar. Obrigado.
Muito obrigada. E chegamos ao fim destas intervenções que estavam previstas. Obviamente que a maior parte das perguntas que foram formuladas nesta parte têm outros destinatários que não a Assembleia da República, porque a Assembleia da República não é o poder executivo, é o poder legislativo, tem também competência de fiscalização das políticas governamentais, de acompanhamento dessas políticas. E, portanto, obviamente que continuará a acompanhar esta situação, continuará a interpelar o Governo sobre o que vai acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecendo, mas, obviamente, não tem soluções, como alguém pediu, e não tem respostas concretas para os casos que aqui foram apresentados. Porque, como disse, nós não temos competência para resolver casos. O outro aspecto que eu gostaria também de realçar é que todos nós temos uma enorme admiração pelos nossos artistas, pela produção artística que é feita em Portugal, e por isso mesmo, e consideramos que prestam um inestimável serviço público, e por isso mesmo também defendemos que devem ser apoiados financeiramente pelo Estado. Porque se assim não fosse, não fazia sentido estarmos a usar dinheiros públicos se não reconhecêssemos esse valor e não reconhecêssemos a prestação desse serviço público. Obviamente que não há modelos perfeitos, e este já provou que não é um modelo que serve aos artistas, que serve ao país, e por isso vai ser revisto e é desejável que seja desenhado um modelo com a participação de quem está envolvido, de quem conhece aquilo que se faz em Portugal, um modelo que tenha regras claras, todos aqui acho que concordaram, ou pelo menos é permitida esta leitura daquilo que foi dito, com parâmetros bem definidos, que seja sustentável, que garanta a estabilidade dos projetos de produção artística. Eu julgo que isso nós também iremos defender no nosso diálogo com o Governo e certamente que também irão defender no grupo de trabalho que está constituído. Em relação ao júri, isto porque também nós temos de tentar perceber, eu estou aqui a tentar perceber que as pessoas, tentar interpretar aquilo que é o sentimento de todos, para depois também defendermos melhor as vossas posições junto do Governo. Em relação ao júri, obviamente que a constituição do júri é sempre de todos os júris, como nós temos, aliás, observado, é sempre polémica porque poderia ser aquele ou poderia ser constituído por outras pessoas. Agora, acho que é importante é que seja um júri autónomo, independente e que garanta o respeito pelas normas definidas no processo concursal. Obviamente, nós vamos também refletir sobre as fragilidades deste modelo que aqui foram apontadas e daremos o nosso contributo para que o modelo seja aperfeiçoado. Resta-me agradecer a vossa presença, aquilo que nos transmitiram, as vossas posições, e continuaremos este diálogo desta forma ou de outras formas no futuro. Obviamente que esta comissão está sempre aberta para vos receber, para vos ouvir, por várias formas, inclusivamente através de correio eletrónico, nos podem fazer chegar, como também já disse, os textos que trouxeram escritos e os documentos que acharem convenientes enviar-nos. Diga. Sim. Não, nós podemos... Não, só lhe quero dizer o seguinte, ou seja... Não queremos que envie a nossa... Não, peço desculpa. Peço desculpa, mas também convém que não haja equívocos. Nós temos acesso, podemos não ter acesso a uma determinada plataforma que foi concebida para ser consultada por quem está envolvido no processo, mas temos todo o direito e dever, se quiserem, de pedir as informações ao Governo, aquilo que nós achamos convenientes para nós fazermos o nosso trabalho. Agora, peço desculpa, isto também tem, estamos aqui, é a Casa da Democracia, mas também temos algumas regras. E, portanto, também queria dizer o seguinte, como imaginam, nenhum deputado mentirá se disser que tem essa capacidade de estar a ver todos os processos, de estar a analisar todo esse manancial de informação para depois se substituir ao júri, ao governo, ou seja, ultrapassar a... Desculpem, mas... Ou seja... Nós também não... Desculpa, nós temos de respeitar as competências, que decorrem da própria Constituição da República. E as nossas competências são, decorrem daquilo que está plasmado na Constituição. Portanto, nós não podemos substituir-nos ao poder executivo. Nós somos o poder legislativo. Obviamente que, por isso é que estamos aqui nesta audição, que vamos questionar o governo sobre aquilo tudo que aqui nos disseram e ver quais são as respostas que obtemos. Mas não nos podemos substituir nem ao júri, nem ao governo. Portanto, não somos nós que podemos estar a avaliar, nem a nossa competência, a avaliar se houve irregularidades no processo. Há outras instâncias de recurso, por isso é que também apresentaram recursos para serem avaliadas os procedimentos, foram todos cumpridos ou não foram cumpridos. Se vamos, Sr. Deputada, se vamos novamente abrir o debate, contributo de todos os grupos, então, faz favor, mas muito rapidamente.
É só dar um contributo relativamente à questão de a quem podem recorrer. Existe uma figura que é o Provedor de Justiça, que sobre esta matéria pode e deve intervir, em face daquilo que hoje e que nos têm vindo a expor desde... Eu já tinha sugerido esta intervenção, parece-me que, não obstante aquilo que os grupos parlamentares possam fazer, não é despeciente recorrerem ao Provedor de Justiça para esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Portanto, damos por concluída a nossa audição. Agradeço mais uma vez, reitero os agradecimentos e desejo as maiores felicidades e espero que, pelo menos, alguns dos problemas venham a ser ultrapassados. Muito obrigada.